Boa noite, galera. Tudo bem com vocês? Hoje a gente teve podcast às 4 horas. Hoje temos de novo, né? Dose dupla aí. Estamos mais uma vez aqui a agradecer a Adega Bela House, que tá patrocinando a gente aí, né? E agradecer também a MRV, né? Com essa patrocínio aí também. É, pra que pagar aluguel, sendo que você pode morar no que é seu? Então, clica aí na descrição que você vai saber mais. E também, aqui também temos a DE também, é Transportes, né? Que tá em todo atacadista pertinho de você. E aí, Agão, boa noite, tudo bem?
Boa noite. Jornada dupla hoje, mas vamos lá. Porque hoje é uma noite especial, Ronaldão.
Hoje é especial.
Atendendo muitos pedidos.
A minha ficha ainda não caiu, viu? Ela tá aqui.
Rapaz.
Foram pedidos.
Foram bastante pedidos no nosso DM. A gente fez votação de conteúdo que queria ver, ficou em primeiro lugar.
E vários pedidos. E ela aceitou.
Aí a gente perguntou quem. Beleza, deu lá. Primeiro lugar, mais 18. Aí apareceu lá. E quem você quer ver no mês de novembro? Floparam o seu nome.
O meu nome é o meu vulgo.
Seu vulgo. E então vamos apresentar a nossa entrevistada desta noite, ela que veio diretamente de Porto Alegre, minha conterrânea.
Pois é, descobri
hoje. E vamos descobrir se ela agrada 70% do Rio Grande do Sul ou apenas 30%. Será que a gente pergunta se ela é Grêmio ou se ela é Inter? Vamos descobrir em breve. Talvez ela diga que não torce para nenhum dos dois para ficar com 100% do público.
Eu tenho minha opinião sobre isso.
Mas vamos então apresentar a nossa convidada, que ela é Martina, ela tem conhecida como Beisola do Privacy, 20 aninhos, como come, como vive, hoje, que não é o Globo Repórter, mas hoje é sexta. Então vou dar boa noite, Martina.
Boa noite, meu querido. Sim, vim de Porto Alegre. Para cá. Só pra fazer podcast. Olha, eu nunca imaginei que a minha vida ia ser uma loucura assim.
Tá fazendo vários podcasts semana.
Sim.
Turnê de podcast.
Mas é legal. A gente conversa com gente diferente o tempo todo, né?
Conhecendo pessoas novas.
Sim. E cada podcast é sobre um assunto novo, então isso é muito legal.
É isso aí.
Então, pra quem não te conhece, te apresento pro público. Quem é a Martina?
Pra quem não me conhece... eu sou a Martina, obviamente, tenho 20 anos, sou de Porto Alegre mesmo, morei lá minha vida toda. Meu sonho era morar em São Paulo, desde que eu me conheço por gente, mas descobri que não é mais. Faz um ano que eu sou criadora de conteúdo adulto. Quem não me conhece, eu sou o meu único trabalho, meu principal trabalho, a principal fonte de renda. E eu uso algumas ferramentas pra fazer isso viralizar, que é criar conteúdos com uma dualidade, digamos assim, de entendimento na internet. Eu já tive uma sex shop, eu já tive um brechó, eu já trabalhei de CLT normalmente, mas esse foi o caminho que eu encontrei pra fazer sucesso e também pra ser feliz.
E deu super certo, viu?
Bacana, e de curiosidade, o que você fazia antes de trabalhar com conteúdos? O que você fazia, alguma faculdade?
Eu sempre quis fazer marketing. Eu fiz tecnólogo de marketing, mas eu percebi que é muito parecido com administração. Aí eu acabei indo pra publicidade depois. Eu trabalhava, antes de trabalhar com conteúdo adulto, numa empresa que vendia película de celular, que por incrível que pareça dá muito dinheiro. Era a maior do Brasil que eu trabalhava antes. E eu percebi que dentro dessa empresa não era algo que eu queria pra mim, que era estar atrás de uma empresa, respondendo por outra pessoa, ou não falo expondo, mas não me expressando, sabe? Só respondendo como um atendente normal.
Sim. E aí você acordou e pensou, por que não? Ou você já acompanhava criadoras durante a pandemia?
Durante a pandemia, eu trabalhava no shopping. Eu trabalhei 2 anos no shopping. E durante a pandemia o shopping fechou, então eu fiquei sem fazer nada em casa, basicamente, recebendo uma mixaria do governo naquela época. E aí eu decidi abrir um empreendimento. Lá em Porto Alegre, existia muita loja de doce, muita loja de roupa. Então eu pensei em algo que não tinha muito, que era sex shop. Que foi a primeira loja que eu abri. Isso eu era menor de idade, eu tinha 16 anos naquela época, então teoricamente eu não poderia, mas eu abri mesmo assim. Tive apoio da minha mãe, fiquei 2 anos com essa loja. Foi muito legal a experiência, só que durante o tempo que eu tive essa loja, muita gente me questionava se um dia eu iria abrir um OnlyFans ou Private, essas coisas. Eu sempre falei que não, eu não apoiava isso, nunca apoiei. Até que quando eu voltei pro CLT, eu fui assaltada. E eu lembrei disso, que quando eu tinha sex shop, as pessoas me questionavam o tempo todo. Então eu decidi abrir pra conseguir o dinheiro de comprar um celular, mas eu nunca imaginei que eu iria levar isso pra frente.
Caramba, foi pra comprar um celular e acabou.
Sim.
Qual celular que foi que você comprou?
Na época foi o iPhone 7. Foi literalmente só pra não ficar sem celular. Uhum. Porque, né, não tem como... Como é que eu pegava? Eu usava o Citamob ainda lá em Porto Alegre, super conhecido, pra pegar ônibus. Tinha que saber que ônibus qual pegar, o horário que ia passar. Uhum. Então precisava de um celular pra controlar essas coisas.
Nossa, que da hora, hein? E deu super certo, viu? Porque o marketing seu... Até a Kine teve aqui recentemente e ela falou muito bem de você. Falou assim, meu, a Martina tem uns marketing muito foda. Tipo, que você, tipo, faz umas coisas que inspira até outras criadoras, né? Que estão até copiando você ali, aqui na Paulista, fazendo vários vídeos também. Que você inspirou até muitas, né? Que já estavam no mercado, só que você teve ideias novas que você conseguiu fazer até elas fazerem também. Se copiar, né?
Isso é muito doido. É muito doido. Porque ao mesmo tempo que tu vê que tu é uma inspiração pra outras pessoas, obviamente tu sente um ciúme de uma coisa que tu cria ou que tu começa, né? Mas é muito legal poder ver isso. Que outras pessoas me acompanham, acham legal o que eu faço e replicam de uma forma diferente.
Nossa, que da hora.
E aí, como é que... Aí você desistiu do CLT, começou a fazer conteúdo, mas você já começou nas plataformas maiores ou você começou no grupo do WhatsApp, vendendo pack A, pack B? Como é que você começou?
Não, eu abri a Privacy, primeiramente, porque era mais fácil de receber o dinheiro da plataforma, pagava no mesmo dia e mais fácil para as pessoas assinarem. O OnlyFans, ele é todo em inglês, né? Então eu já pensei que, algumas pessoas não vão querer traduzir, algumas pessoas não vão querer cadastrar cartão de fora, enfim.
É, nem toda pessoa tem cartão de fora também, né?
É, enfim, eu optei por não começar pelo OnlyFans. E aí, como eu já tinha essa expectativa de eu abrir alguma plataforma, porque quando eu tinha sex shop, eu vendia lingerie. Então, eu aparecia em muitos vídeos de lingerie ou falando sobre sexo. Mas não que eu fizesse algo do tipo. Então, quando eu abri, bombou muito, mas passou, tipo, uma semana já não tava vendendo. Obviamente, eu não tava vendendo o valor todo dia. Legal, interessante pra continuar a exposição. E aí, eu descobri... nesse tempo, inclusive descobri no Xvideos, o Câmera Privê, que é aquela plataforma de gaming, que é onde a criadora ali, ou o criador, tem contato direto com quem tá assistindo, né? É um chat ao vivo, onde pode acontecer várias coisas, desde conversa a outras situações. E naquela época eu ainda morava com a minha mãe, e o Câmera Privê, ele funciona como um trabalho comum, assim, tu tem que ficar online tantas horas pra receber o dinheiro que tu vai receber, é muito mais que CLT. Eu lembro que naquela época que eu morava com a minha mãe, eu trabalhava, tipo, 2 horas, ganhava no mínimo R$150 todos os dias. Até que eu fui demitida, e aí eu me mudei, decidi sair da casa da minha mãe pra poder investir mais nisso.
Bacana. E o que que tu foi tendo as ideias, tipo, das... questão, tu tá há um ano criando conteúdo, e aí, tipo, o que que te fez virar a chave de, tipo, entre só publicar o vídeo A ou B, ou publicar um pack de fotos como outras meninas já faziam, o que que te deu, assim, gatilho de começar a fazer sketch de humor, essa pegada mais diferentona?
Então, eu sempre falo isso, eu não tenho coordenação motora pra fazer dancinha de TikTok. Eu sinto muita vergonha alheia, mas eu acho muito legal de quem faz. Mas eu não me vejo fazendo, não consigo ver outra pessoa gravando. Real, não é pra mim essas coisas. E eu gravava algumas coisas, tipo, sendo bonita pra tentar vender o meu conteúdo, né? Mas isso acabava não viralizando tanto. Aí eu percebi que contando histórias no TikTok ou fazendo algumas coisas de duplo sentido logo no início... Tipo, desde tomar água de uma forma diferente, usar o saleiro de uma forma diferente, falar coisas diferentes. Inclusive, o meu primeiro vídeo que viralizou no TikTok foi um vídeo que eu imitava, que eu tava por cima. E o acessório do cara era muito pequeno, eu ficava falando foi, foi, foi. E aí, esse vídeo viralizou muito no TikTok, deu 11 milhões de visualizações naquele tempo. E foi parar em várias páginas, foi o primeiro vídeo que viralizou. E aí, naquele momento, eu percebi que eu não poderia gravar vídeos de TikTok dançando e sim ter... uma maneira de abordar diferente. Porque no início, quando eu comecei a gravar esses vídeos pra tentar viralizar, eu só contava histórias. E quando tu conta histórias na internet, tu atrai mais mulheres do que homens. E naquela época, né, até agora, a maioria do público, meu público, é masculino, né, não feminino.
Caramba. Mas assim, você chegou já a se receber, tipo, cantada de mulher também, alguma coisa?
Sim, do... sim, eu tenho assinantes mulheres.
Mas você é bi?
Eu sou bi.
Bi? Legal. E aí, Agon?
É, bacana. E aí, nessa questão da exposição aí, conta pra gente qual é que foi a proposta mais louca que você já recebeu.
De alguém me propor algo?
É, porque a gente conversou bastante com a Kine, com a Shelly, com as meninas... Com a Netra, disseram que você tem proposta de famoso, políticos e afim, influencers, jogadores.
Olha, eu recebi muitas propostas envolvendo dinheiro, com, né, um quesito de prostituição, mas não é algo que eu faço, não é algo que eu concorde a fazer, então nunca topei. Ou encontros, algo do tipo. Já aconteceram algumas situações, tipo, desnecessárias por conta disso, porque tem gente que pensa que pra gente ser criadora de conteúdo que a gente faça programa, mas não é bem assim que funciona, né? Então é complicado, a gente recebe propostas todos os dias.
Mas, tipo assim, que, por exemplo, você ficar com a pessoa, você tem que se atrair por ela também.
Sim, com certeza. Hoje em dia que eu crio conteúdo, é muito difícil ficar com alguém, porque eu meio que me bloqueei nesse quesito, sabe, de... Tipo, estar aberto a conversar com qualquer pessoa que me apareça pela frente. Uhum.
Mas você pensa, tipo assim, ter um relacionamento sério lá na frente, casar?
Sim, meu sonho é casar, ter filho, ter uma família feliz, tradicional brasileira.
Legal.
Só que é complicado, né? Porque eu tenho que estar aberta, a pessoa também a aceitar o meu trabalho, né? Tem todo um pensamento que eu tenho sobre criar uma criança, sendo uma criadora de conteúdo, que é uma questão muito complicada. Eu até falei em podcast que eu fui, que tipo assim, eu quero muito ter filho. Só que quando ele crescer, ele obviamente vai... Eu não quero abandonar meu trabalho nunca, eu gosto muito do que eu faço. Eu nunca me vi agora fazendo outra coisa. Mas eu sei que quando essa criança crescer, ela talvez vá ter alguns problemas na escola, de outras pessoas comentando alguma coisa. E eu não tenho como controlar isso, sabe? Isso me dói muito. Mas é aquilo, eu tenho que tentar.
Em cima dessa pergunta, as pessoas que te conhecia antes, como é que foi as pessoas pra, assim, você teve algum tipo de preconceito, a sua família te apoiou, como é que foi?
No caso, minha família é a minha avó, que tem quase 80 anos, então é uma senhora, eu nunca senti a vontade pra falar sobre isso com ela, porque ela é muito velha, mas ela vem do interior. A minha mãe tem 60, e a minha mãe, quando ela descobriu... duas semanas depois que eu saí de casa, porque uma pessoa mandou print pra ela do meu perfil na plataforma, não porque eu contei pra ela, não tinha nenhum interesse em contar pra ela naquele momento. Eu lembro que eu botei na minha cabeça, eu só ia contar pra minha mãe se naquele mês eu vendesse mais de 5 mil reais. Que daí eu pensei, nossa, é muito dinheiro pra uma pessoa de 19 anos, vale a pena, vou contar pra minha mãe. Mas antes disso acontecer, alguém tirou print do meu perfil, mandou pra minha mãe me chamou pra conversar em casa, ficou muito brava, porque ela realmente não tava entendendo o que tava acontecendo. Não entendeu, não me apoiou no início, a gente se afastou muito no início, mas hoje em dia a relação com ela é muito boa. Ela começou a fazer tratamento com psicólogo, então ela... Tipo, não que ela me apoie, se orgulhe, algo do tipo, super entendo a minha mãe, porque ela também vem do interior, mas ela vê que me faz feliz e que me dá oportunidades que outras coisas não me dariam.
Entendeu. E tipo assim, né, questão de... E você chegou a receber alguma... Exemplo, que nem você falou, assim, da época de escola, sei lá, alguém, tipo assim, você chegou a receber, tipo assim, algum... ou algum... Você saber que alguém tava falando mal de você, por você tava fazendo algum tipo dentro do seu trabalho hoje, como é que foi?
Sim,
você receber, tipo assim, a notícia, ah, estão falando isso de você.
Sim, e nossa, isso é chocante, porque... Isso eu nunca falei. Tinha um menino que gostava muito de mim, eu lembro que no meu aniversário de 15 anos ele me deu um colar lindo, ele era super apaixonado por mim. E eu era muito na minha, sabe? Não queria ninguém. Naquela época eu falei pra ele que eu não queria ficar com ele, mas que eu gostava muito dele e tudo mais. Ele acabou se afastando de mim. Aí tá, passou-se anos, quando eu ainda considerava ele um amigo, mas a gente não tinha mais tanto contato. Quando eu descobri, início desse ano, que ele... Tudo que eu postava na internet, tipo, desde as coisas mais explícitas até, tipo, meme, qualquer coisa, ele ia lá, mandava print no grupo de amigo deles, me zoava, sabe?
Uhum.
Tipo, e eu achei isso muito desnecessário, porque eu acredito que ele tenha feito isso só pelo rancor que tenha ficado,
sim,
algo do tipo,
com certeza,
sabe? Eu nunca vi outra situação de alguém falando mal de mim, que eu consiga ter visto, né? Obviamente devem ter falado, mas essa foi a mais pessoal que eu tive, que eu descobri.
Caramba.
E aquela questão de, tipo, o famoso síndrome do patinho feio, aquela coisa da Kelly Ki Baba Baby, época de escola, época de fundamental, médio, você tinha alguém que você gostava, a pessoa não te dava bola, e aí quando você ficou famosa, veio atrás de você?
Não, pior que não, isso não chegou a acontecer. Na época da escola eu era muito amiga dos guris da minha sala, nerdola, então a gente falava sobre... filosofia, história, todas essas questões, a gente conversava muito sobre isso, e eu nunca perdi o contato deles, então eles são pessoas que falam comigo até hoje. As pessoas que eu não conversava naquela época, que, sei lá, tinha interesse, não começaram a falar comigo agora, por isso.
E relacionamento, como você já namorou, quanto tempo você namorou?
Eu namorei dos meus 16 até meus 18 anos, enquanto eu tinha loja. Naquela época, aconteceu uma situação, eu era contra criação de conteúdo adulto, tá? Naquela época aconteceu uma situação bem chata de eu pegar o celular dele e ver o OnlyFans aberto, sabe? Eu lembro que na época eu fiquei bem chateada e ele usou a desculpa de que eu deveria abrir um também porque eu era muito gostosa. E, nossa, eu fiquei, achei ridículo. Mas foi o único relacionamento que eu tive. A gente ainda se segue nas redes sociais, a gente ainda se fala, hoje em dia a gente é amigo. E ele até conversou que, cara, ele se orgulhava de mim, porque ele sabia que eu não ele não me via trabalhando pra outra pessoa e se fazendo o que eu queria fazer.
É legal, você investir em você mesmo.
Exato, exato.
E qual foi a situação mais complicada no início, do que tu estabilizou hoje? Alguma hora tu pensou em desistir até...
O único momento que eu pensei em desistir foi bem recente, que foi com o vídeo do Matheus, né? Que foi o primeiro vídeo desses R$2 do presente misterioso. Porque foi o primeiro vídeo que eu gravei nesse sentido. Eu não imaginei que ia viralizar da forma que viralizou. Quando eu gravei o vídeo, pensei, vai ser só mais uma coisa engraçada. Passou dois vídeos, dois dias, o vídeo não tinha viralizado. Mas aí, quando ele viralizou como assédio, foi parar no Trending Topics do Twitter. E aí, chegou ao ponto de, tipo assim, os meus amigos, as pessoas que gostam de mim, me mandar o link, começar a mandar print de outras pessoas falando e falar, meu, tu precisa parar com isso. Porque as pessoas talvez possam te agredir na rua, ou te ver como uma pessoa que tu não é, porque elas estão vendo só um ponto de vista delas da internet, né? E aí eu lembro exatamente de ver isso quando eu tava indo pra outro lugar, dentro do Uber, eu ainda tava aqui em São Paulo. E naquele momento que eu tava vendo, sei lá, muitas pessoas falando sobre mim de uma forma muito ruim, que foi a primeira vez que isso aconteceu, eu me senti mal. Aí eu pensei em, cara, agora é a hora que eu desisto se eu quiser ou eu continuo.
É tipo assim, foi uma forma meio que de cancelamento.
É. Foi o primeiro jeito que fui cancelada.
Eu acho que é todo um... Já vi várias pessoas falando isso. Quando você é cancelada, você... Tipo assim, muitas vezes fica até mais famosa, né? Que nem aconteceu quando você colocou o seu... Qual o nome daquele...
QR Code.
É, aquele...
Outdoor.
Isso, no outdoor. Então, assim, que a Kenny também chegou a fazer, né? Então, assim, as pessoas começam a, tipo, querer cancelar. Tipo assim, não entendi, que nem você também. Você é um... A Martina é uma, e às vezes você fazer um vídeo ali, alguma coisa, você é tipo um personagem. E muitas pessoas não conseguem separar o seu trabalho com o seu pessoal. E como é que você lidar com essa situação de as pessoas ficarem te criticando, né? Sendo que você tá fazendo o seu trabalho, né? E às vezes você faz um vídeo ali, mas não é a coisa séria, que nem, tipo assim... você faz um vídeo ali abordando um homem, então assim, você como assediadora de homens... Porque eu já vi vídeos assim, falando sobre ela,
exatamente,
né? Exatamente. Já vi.
Exatamente. Eu concordo, não concordo, mas eu acho normal as pessoas visualizarem dessa forma, porque se eu visse um vídeo meu e eu não soubesse quem eu sou, eu ia achar esquisito. Só que tu tá vendo aquele vídeo, tu tá vendo, tá tendo a tua ideia do que tá acontecendo ali, né? Tu não sabe que o vídeo é combinado, que a gente conversa antes, que, tipo assim, eu não posso sair gravando qualquer um na rua, eu preciso de uma autorização. Então, obviamente, eu não chegava aleatoriamente mostrando coisas pras pessoas, sabe? Uhum. E isso foi legal de ver, porque em nenhum momento, esse foi um pensamento que eu tive quando eu fui cancelada, que eu tinha duas opções, ou parava de fazer tudo e, tipo, gravava um vídeo pedindo desculpas e falando, gente, não é bem assim, é combinado e tal... E aí as pessoas na minha cabeça não iriam cagar porque eu tava falando, porque eram pedir desculpas. Ou eu continuava. E como em nenhum momento eu falei naquela época sobre o que eu realmente tava fazendo, ou tentei me explicar, todo dia que eu gravava um vídeo novo, as pessoas compartilhavam e falavam coisas novas. Tipo, meu Deus, por que ela não é presa? Tipo, chama um advogado pra ver se isso realmente não é assédio. Mas viralizou de uma forma muito, muito, muito forte, sabe? E aí eu percebi que quanto mais eu irritava as pessoas, mais legal era pra mim. Questão financeira e também de público.
Você chegar a ler os comentários hoje, tipo assim, alguém te engana, você tipo oculta ali ou você deixa, como é que você lidar com essa situação?
Eu leio, tá? Eu vou dizer que não, porque é alguém falando sobre o teu corpo, sobre quem tu é, sobre essas coisas. Eu leio. Algumas coisas batem no fundo do meu coração, mas são poucas e eu não levo muito a sério. Porque normalmente as pessoas que me xingam, eu percebo, é gente, sei lá, com foto de anime. É gente doida da cabeça. É criança,
é
então...
Hater, né?
É, exatamente, não tem como eu ficar me importando com isso.
Não, o cara já perde a razão no momento que bota uma foto do Narutinho lá. Né? O Deku Dark, só por causa do Digo. Bota o Deku Dark lá. Mas é bem aquela que a Martina falou, porque assim, todo mundo fala lá pra... Principalmente o pessoal da direita liberal fala que... Ah, se for um homem fazer sketch da Martina e mandar ler o QR Code, é capaz de chegar à delegacia da mulher e algemar o cara na rua, entendeu? Eles, tipo...
É, e eu acho que as pessoas não percebem que acaba que, na situação que a gente vive agora, as mulheres têm certos... têm certas liberdades que os homens não vão ter e não podem ter. Isso é normal e isso é uma coisa que a sociedade, tipo... Não é uma coisa que, ai, tu tem que aceitar isso. Mas é uma coisa que tá já na nossa cabeça. Tipo assim... sendo sincero, um cara, tá? Vamos supor que eu não fosse combinado, fosse um vídeo aleatório. Se eu chegasse num cara e mostrasse, o cara não ia se sentir usado, abusado. Não, ele ia talvez rir. Ele ia talvez, sei lá, falar pros amigos dele, tipo, meu Deus, a doida da rua. Ele não ia se sentir abusado, né? Mas com a mulher é bem diferente. Tipo, se eu visse do nada um cara mostrando a foto da piroca na rua, eu ia achar engraçado, mas eu ia achar, de certa forma, abusado, né?
É verdade, eu vivi várias situações parecidas assim, principalmente em transporte mesmo, às vezes de um homem olhar pra mulher e a mulher já falar que tá sendo abusada, por causa que a vez tá com a roupa curta, né, do tipo. Já com a mulher é diferente, né.
E você sente, questão de trabalhar com mídias sociais e até mesmo lá em Porto Alegre, você sente que recebe muito assédio ou o pessoal troca ideia tranquilo contigo?
Acontece várias situações chatas, só que depois que esses vídeos começaram a viralizar, eu evito ficar sozinha, sabe? Evito sempre, eu me sinto bem desconfortável, principalmente em Porto Alegre, porque é bem menor, né? Então, a chance das pessoas me reconhecerem lá é muito grande. Então, sempre tem amigo comigo, sempre tem alguém comigo pra esse tipo de situação não acontecer. Inclusive, aconteceu semana passada, eu fui fazer a unha, tipo assim, que foi quesito de... me largarem na frente do lugar que eu ia fazer a unha. Eu subi no elevador e um idiota, do nada, eu tava sozinha com ele no elevador, do nada, ele me olhou, os pés na cabeça e perguntou, ai, bem que tu podia fazer aquela pergunta pra mim, né? Beijo ou tapa, tipo, do nada. E não que... eu achei abusada, entendeu? Tipo, do nada, isso não é uma coisa que se pergunta aleatoriamente, como se eu fosse falar assim, me beija agora nesse elevador e vamos viver um romance de casal.
Nossa, que menina fácil.
Ou a pessoa diz assim, nossa, eu tô quebrado, eu não tenho R$2 hoje.
Pois é, meu. É. Então eu evito ficar sozinha porque eu sei que esse tipo de situação pode acontecer.
E o primeiro, assim, o cancelamento assim, que você teve foi com o outdoor que chegou a notificação pra você lá da... Foi do quê? Foi do...
Da prefeitura.
Da prefeitura.
Foram de muitas coisas, né?
É, mas foi a primeira essa daí ou...
O primeiro cancelamento que eu tive na internet foi esses vídeos, né? Uhum. Todos. Muitas pessoas que eu gostava, eu vi falando sobre mim, falando mal e tal... Depois foi os cartazes que eu coloquei lá em Porto Alegre, que não era o outdoor ainda, era o Lambi Lambi, né? Aqui em São Paulo tem alguns, mas aqui em São Paulo tem aquela lei de cidade limpa. Uhum. Lá em Porto Alegre não tem, então tem muitos cartazes colados. Principalmente o Lambi Lambi, tipo, ai, traga o seu amor de volta, coisas do tipo. E aí eu pensei em fazer um com um QR Code da Privacy, uma foto minha normal, nada explícito, e uma frase que chamasse atenção, que é eu decidi que quero me ver pelada, e pronto. Eu nunca imaginei que as pessoas iam, de fato, escanear o QR Code e assinarem. Eu pensei em colar pela cidade eu mesma... alguns, não foram muitos, e aí gravar um vídeo sobre isso. Esse vídeo viralizou muito, e aí eu continuei colando, comecei a pedir para as pessoas colarem em outros lugares. Quando eu vim para São Paulo, eu colei um, literalmente um, porque eu fiquei com medo, né? E viralizou bastante. Só que isso passou, né? Como tudo passa. E aí a gente vem com a ideia do outdoor.
O outdoor, você tem quantos?
A gente fez dois em Porto Alegre inicialmente, dois. Que também era Quero Me Ver Pelada. Tudo igual, assim, só era mais, obviamente, maior e mais bonito, né? Uhum. Só que em duas semanas, o outdoor era pra ficar 30 dias. Em duas semanas ele recebeu tanta denúncia que tiveram que remover. A empresa, inicialmente, ela falou que ia trocar o Quero Me Ver Pelada por Quero Me Ver Sem Nada. Foi o que a gente tinha acordado com a empresa, porque eu paguei um valor pelos dois outdoors, né? Só que acabou... sido removido pela denúncia, né? Inclusive, a gente tá em um processo contra essa empresa, porque desde o início eles garantiram que eles não iam remover, e eles acabaram removendo. Aí, com a remoção desses dois outdoor, eu fiquei puta da cara, e decidi colocar cartazes lá em Porto Alegre, que é aqueles cartazes de show, sabe? Uhum. Eu fiz a mesma coisa com uma empresa, que já era a empresa que eu colocava, e botei algo do tipo, ah, tentei vender meu pastel, mas não deixaram, clique aqui pra ver minha... Aí tinha B, tá, que dava pra completar a batata ou outras coisas, e tinha um QR Code do Instagram, não era nem o QR Code da Privacy, pra evitar que esse tipo de situação acontecesse. Só que algumas pessoas de Porto Alegre, novamente, as mesmas pessoas que denunciaram tanto a ponto de remover meu outdoor, acharam a bendita empresa que colava esses cartazes e descobriram que essa empresa não tinha autorização pra colar, e aí denunciou pro Ministério Público.
Nossa.
É. Aí que chegou a notificação do querido Sebastião Mello e companhia.
Mas o engraçado disso é que eu tava em processo de mudança, né? Eu tinha voltado de São Paulo e eu tava em processo de mudança. E meu endereço que tinha disponível era meu endereço antigo. Então demorou pro senhor caro do Ministério Público me encontrar, de fato, pra me mandar o documento. Ele foi até a casa da minha mãe tentar entregar, mas eu não tava com a minha mãe. Precisa entregar pra pessoa, né? E aí eu lembro que fui muito idiota. Tipo, eles ligaram pra mim e falaram, ah, Martina, desce aqui. E eu só fui. Eu nem perguntei o que era, porque era apartamento, né? Aí que eu cheguei lá, era um senhorzinho de 70 anos, todo engravatado, me mostrando folhas do Ministério Público com... Jovem não tem limites para vender seu conteúdo sensual na internet. Tipo, e tinha o meu outdoor, e tinha os cartazes, tinha os lames, e ele era um senhor de 70 anos. Eu dei muita risada.
Matéria da UOL, né?
Exato, exatamente. Quando aquela folha chegou em mim, e eu peguei aquela folha na mão, eu só lembrei do Danilo Gentili. Esmagando aquele papel no saco. Só lembrava disso, e me deu uma vontade de fazer isso. Mas aí eu lembrei que... Não, melhor não, né? Não vamos mexer com o Ministério Público. Respeito acima de tudo. E aí eu decidi só gravar um vídeo mostrando o que tinham me mandado, explicando e falando sobre uma promoção que eu fiz quando deu isso.
Nossa, e você chegou a, tipo assim, você gosta de anime, fazer cosplayer?
Não, não é minha área.
O pessoal não te pede?
No início pediam muito, mas agora não.
Mas nenhuma série, tipo, uma Wandinha, Mortista da Família Addams, assistiu.
Ah, tá. Eu gosto até bastante. Sim. Eu gosto bastante da Família Addams, até tenho tatuado a Wandinha.
Uhum.
Mas é antiga, tá? Essa série é uma bosta. Mas não gosto muito de cosplay.
Só a Dina Ortega que salva ela.
Sim. Exatamente, ela é
pra quem quiser conhecer Dina Ortega, assista o filme X no Prime. Mas isso não é uma publicidade, mas esse filme é muito bom.
E o que você gosta de fazer no dia a dia quando você não está trabalhando?
Esses dias eu tava num debate grande sobre isso, que eu descobri que tanto trabalho que a gente perde os hobbies que a gente tinha. Eu odeio cozinhar todas as minhas forças, mas eu gosto de me aventurar em fazer doce, que fica uma bosta normalmente, mas eu adoro fazer isso quando eu tenho tempo. Eu tenho dois cachorros, que é o Tico e a Cacau. É um husky e um shih tzu. E eu amo muito eles. Então, quando eu tenho tempo de passear, de tentar treinar eles, eu gosto muito. A Cacau, ela é minúscula. E eu consegui ensinar essa cachorra a tomar tiro. Que coisa mais engraçada do mundo. Fazer pou-pou pra cachorra. E ela se jogar no chão e morrer. E eu adoro ensinar essas coisas pra eles. Eu gosto de ficar em casa. Eu gosto, agora eu me mudei, né? Tem uma casa, tem todo um jardim que eu posso cuidar. Eu gosto muito de me exercitar, fazer academia, essas coisas.
E o que você conquistou... com o seu trabalho hoje?
Minha casa, né? Dois carros, que é um Compass 2023 e um Opala 78 laranja, muito, muito lindo. Que eu sempre quis ter um carro antigo e eu não sabia qual. Ter um Opala é tipo ter uma bomba em casa, né? Um Opala, se for comprar um zero, placa preta, com as peças antigas ainda, ele custa mais de 100 mil reais. E eu achei um Opala por 30 mil. Todo alterado, todo mexido. E aí, meu projeto desse Opala é ele realmente restaurar ele, trazer ele ao bonito.
Porque... Achou onde? Ele no Marketplace?
Não, achei ele numa revendedora. É uma bomba, sério. É uma banheira de carro.
Da hora.
Meio que você quer fazer meio uma pegada do... Tipo, o projeto da Kine no Musk lá.
É, o projeto dela é mais esportivo, né? Eu quero uma coisa mais clássica.
Sim.
Mas acho muito legal, assim, um carro assim, desse jeito.
E nessa questão da criação de conteúdo, mas o boom mesmo do teu mensal foi quando o pessoal do MBL resolveu falar de ti, né?
Foi o meu maior dia de vendas, né? Que bateu 48, 49 mil em um dia. Eu nunca... Foi o maior que eu consegui. E foi engraçado, porque no dia que eu gravei o vídeo, foi vendi 31. Aí no outro dia foi 49, aí seguiu por um tempo por 30, 30 e poucos, né? Obviamente isso vai baixando, que vai acabando a publicidade em algum momento. Mas foi meu maior boom da vida. Foi o mês que eu mais vendi também.
E mais explicando pro pessoal que não acompanhou essa loucura aí. Qual foi o gatilho que eles usaram pra te atacar?
Pra me atacar?
É.
Eles viram os outdoor cartazes e eles estavam com uma campanha real, uma campanha com meu rosto borrado, que eles queriam limpar a cidade. E aí, quando chegou a denúncia, quando eu postei o vídeo, eles usaram meio que o meu vídeo falando, vitória do MBL, vitória, vamos limpar a cidade agora. E aí, descobriram, na verdade, que essa pessoa que me denunciou, ela seguia várias páginas de pornografia no Twitter. E aí, deu maior confusão, assim, deu maior briga.
Caraca, que polêmicas.
É, polêmicas.
Você imaginava que você ia criar, assim, você quando você entrou nesse mundo que você ia ter tanta polêmica assim?
Não, nunca imaginei isso. Nunca imaginei isso, nunca imaginei não.
Ah, mas assim, acho que no começo é mais difícil, quando você teve a primeira, a segunda, só que agora acho que você tá acostumada.
É, eu tô acostumada. Agora eu realmente percebo que se eu não lançar algo novo, a gente vai sendo, não esquecida, né? Porque agora eu tenho um público, mas a gente não atrai públicos novos.
E também o ranking também, que você fica ali em primeiro, segundo...
Sim, e isso, né, muda todos os dias, todos os dias. Tu pode estar no primeiro dia, no primeiro lugar, um dia, depois cair, é totalmente normal.
É basicamente como sempre, um YouTube, tem atualização
de sempre tem que ficar
ranking,
investindo,
né?
Então, né, em ideias novas e tal.
Sim, sim, tem um gasto mensal bem grande em publicidade, não é só, que nem outdoor, cartazes, essas coisas são caras, propagandas são caras, a gente faz o tráfego pago também, que é caro, e manter, hoje em dia, eu demorei muito tempo pra aceitar que outras pessoas precisavam trabalhar comigo, e foi justamente quando eu aceitei outras pessoas trabalharem comigo que eu percebi que eu consegui ganhar mais dinheiro ainda. Porque, realmente, não tem como eu fazer tudo sozinha, sabe?
Questão de assessoria.
Assessoria, alguém pra me ajudar a gravar, tirar foto, alguém pra me acompanhar. Todas as redes sociais. Eu não tenho como mexer em tudo sozinha, porque é muita, muita rede social.
Hoje, qual é o tamanho da equipe?
São 4 pessoas agora.
E as edições, tudo é uma equipe que edita com os vídeos?
Os vídeos eu edito.
Massa, isso
agora
é bom.
Agora, eu botei o meu primeiro vídeo no YouTube... que é sobre cantadas estranhas que eu recebo na DM, porque eu recebo muita coisa engraçada. Aí foi uma pessoa especial que editou pra mim, porque eu não tenho tanta noção de edição de vídeo. Mas o básico ali, shorts, reels, eu sempre fiz e eu gosto de fazer isso.
É, uma coisa importante que, tipo, a galera quer começar nas redes, por exemplo, tu lançou teu primeiro vídeo ontem. Tu conseguiu bater 300 mil inscritos só com shorts. E reels. 300k, uhum. Então quer dizer que o YouTube já tá com a placa pronta, já chegou?
Sabe que eu sou muito pateta, eu descobri faz 4 dias que eu descobri que eu tinha ganhado a placa.
Ah, tá, achei que tu ia me dizer que tu tinha descobrido há 2 dias que tu tinha que mandar um formulário pra eles pra pedir a placa.
Não, eles me mandaram uma mensagem falando que eu tinha ganhado
a
placa.
Sim, é que
placa.
Você tem que preencher lá os dados, quer modificar o nome, alguma
isso,
coisa.
Isso eu fiz, mas eu tava passando dos 300 e eu pensei que o shorts, tipo, sei lá, na minha cabeça eu não ia ganhar a placa. Uhum. Mas eu consegui, aí tô esperando ela chegar.
Imagina pro caso da Martina, quão rápido monetizou, porque a regra pra te monetizar um canal só com shorts é 10 milhões. 10 milhões ela fez em um vídeo.
Aí, então investe mais no YouTube.
É. Sim. E a plataforma que te dá mais relevância fora de conteúdo adulto te dá mais relevância no YouTube ou no TikTok hoje em dia?
Eu fui banida 2 vezes do TikTok. Foi. E o TikTok eu acabei percebendo que ele meio que identificou o meu rosto. Sei lá, alguma inteligência artificial maldita. Que... Todas as redes, meus perfis novos no TikTok, eles caem, tipo, simplesmente caem. Mesmo que eu crie com EP novo, celular novo, número novo, acaba caindo. Mesmo que seja vídeo novo.
A inteligência artificial te derruba.
É, eu acredito que seja pelo rosto, não
Mas
sei.
Mas você chegou aí atrás pra ver se você ganha algum processo?
Sim, sim. A minha primeira conta que eu perdi do TikTok, eu entrei com advogado, que é um advogado, entre aspas, das estrelas, que fala que recupera, não sei o quê. Faz quase 1 ano e eu ainda não consegui. O segundo TikTok, eu simplesmente desisti. O segundo TikTok tava com 500 e poucos mil e caiu e eu só aceitei. Porque acontece. Instagram eu já perdi vários. Acontece.
Aí você tenta restringir um pouco, não postar tantas coisas, tipo, tão sensuais, alguma coisa do tipo, algumas brincadeiras.
Eu evito o máximo postar coisas sensuais.
Agora só pra quem quiser assinar.
Exato.
E a curiosidade, de onde veio esse termo? A gente sabe quem é o personagem e tudo, mas de onde veio esse termo de ser bem sola do Privacy? Conta essa história.
Cara,
você era fã da grande família?
Eu...
Que era
não, não foi bem assim. Eu sempre tive o cabelo curto, sempre, com franja, sempre, sempre, sempre. E aí meu cabelo, antes dessas coisas viralizarem, era aqui, não era curto. Não era tão curto assim. E aí, antes de ir pra São Paulo, pela primeira vez gravar esses vídeos de R$2,00, Presente Misterioso, eu pensei que... Eu precisava de algo novo. Tipo, ai, tava irritada com o meu cabelo. Vocês têm cabelo colorido, vocês devem imaginar o que é a vontade de mudar o cor, né? E aí eu cortei o cabelo. Tipo, fui, levei um exemplo de corte pra cabeleireira e ela cortou, tipo, muito mais curto que eu pedi. Ela cortou acima da minha orelha, raspou ainda atrás pra ficar extremamente curto. E aí eu olhei e pensei, cara, eu pedi um corte de uma francesa e eu tô parecendo Beisola. Tava igual Beisola. Eu mandei pra todas as minhas amigas falando que eu estava igual Beisola. E aí, acredito que quando começou a viralizar os vídeos, meu cabelo tava muito curto, o pessoal, obviamente, me xingou de várias coisas, mas o que mais ficou foi Beisola.
E, mas caramba, e tipo, mas assim, foi bom, né?
Porque foi muito bom.
Porque você é, tipo, conhecido também. Muitas pessoas conhecem você como um bem sola também.
Sim.
Mas você acompanhava a Grande Família antes? Ou?
Sim, sim, com certeza, né?
Cresceu assistindo.
Cresci assistindo.
E conta pra nós, embalando essa ideia aí, como é que foi esse encontro de Beisola pai e Martina Beisola filha? Conta aí.
Cara, foi doido, porque eu nunca imaginei que eu ia conhecer ele. Ele já tá bem velho, né? Ele já tem 70 anos. Mas ele fez uma peça recente agora no Rio de Janeiro. E aí eu lembro que saiu aquela... O pessoal tava falando muito dele sobre questão de ele tá precisando de ajuda e tudo mais. E eu percebi que caso a gente tirasse uma foto juntos, ou eu conseguisse ver ele pessoalmente, seria muito legal, tanto pra ele quanto pra mim, pela questão da visibilidade. E aí eu consegui ir até o Rio de Janeiro, assistir uma peça dele, consegui conversar pessoalmente com ele. A gente tirou foto e tal, conversou. Ele é muito fofo, ele é muito querido, apesar que ele tá bem velhinho mesmo. Ele tem doença, né, agora. E aí a gente tá montando um projeto juntos de teatro, que eu pretendo que dê certo, vai ser muito legal atuar. Nunca me imaginei atuando. E isso vai acontecer justamente pelas pessoas ficarem me chamando de Beisola. Inclusive, acabou de sair uma fofoca dele, né? Recente, hoje.
É do que? Tá vendo?
Do que? Não acompanhei.
Você que...
Ah, é... Focalizando aí. Coisas muito... Vocês depois vão ver.
Bom, tá, eu assisti um podcast dele aí, eu ri pra caramba, meu. Porque
sim, ele é muito engraçado. Ele é muito engraçado.
E ele conversa de tudo. Uhum. De tudo. Tudo que perguntar pra ele, ele não...
Aí você vê a campanha Ajude o Beisola, né?
Exato, exato. Daí a gente pegou os lambes e fez pro Beisola. Mas, de novo, se tivesse dado mais certo do que já deu, com certeza teriam me denunciado também por isso.
Pensou que ele tá precisando de dinheiro, assim, falar assim, ó, vou denunciar essa menina que tá...
Né?
Tá ganhando em cima de mim.
Mas aí, pessoal tentando pra derrubar o teu perfil, hackear, essas coisas de... Ou oferta desses... Jogo do Tigrinho, essas coisas rolou já?
Já, o Jogo do Tigrinho, cassino é o que mais tem, né?
Propostas?
Sim, literalmente todos os dias, desde o início sempre tem. Mas eu não concordo com esse tipo de atividade, então eu nunca topei, não.
O que dá mais raiva quando a gente deixa a opção mencionar lá e do nada tu olha o teu perfil, do nada só esses jogos de aposta te marcando loucamente.
Sim, sim.
Você foi mencionado, aí você olha lá.
Sim, que ódio.
E dentro disso do... Criação de conteúdo, quais são as suas maiores dificuldades? Tu tem algum bloqueio criativo? Ou tipo, como é que tu tem essa conexão de criar coisas diferentes? Tipo, no banho, dorme, acorda, escreve de madrugada?
Sobre
como
é que são os conteúdo adulto ou no geral?
Não, no geral, assim, pra sketches, por exemplo.
As ideias, quando elas são novas, elas são bem arriscadas, né? Tipo, quando tem uma ideia nova de uma coisa que nunca ninguém fez, tu fica naquilo, será que eu tô louca? Será que vai dar certo? Então, essas ideias vêm do nada, que nem esses dias eu viralizei um vídeo, tipo, eu não pensei que ia viralizar. Recentemente fiz uma cirurgia, então eu fiquei, sei lá, umas 2 semanas sem postar nada. E aí, eu ainda tô me recuperando, eu ainda tô tendo que usar uma cinta, eu ainda não consigo fazer algumas coisas. E aí, eu pedi pro meu amigo gravar um vídeo, que eu literalmente só falava pra ele, oi, primo, e ele me enforcava. E eu não pensei que esse vídeo ia viralizar, e do nada bateu quase 8 milhões de visualizações.
Apareceu essa semana esse vídeo aí.
Sim, é bizarro, é bizarro.
Ele começou a, tipo assim, divulgar sozinho depois de muito tempo.
É porque os jovens dinâmicos de hoje em dia têm fetiches em primos e primas. O pessoal te manda muita mensagem pedindo pra realizar fetiche, criação de conteúdo, te sugere muita coisa. Como é que funciona?
Sim. Nossa, principalmente na própria plataforma, né? O que mais tem? Tem gente que tem fetiches bizarros, tipo, não bizarros, mas cada um tem o seu, né? Tem fetiche de balão, tem fetiche de tipo, fazer algo específico, vestir algo específico.
Mas balão que você fala é o quê? Estourar balão?
Estourar balão.
É, já vi muitas histórias parecidas.
Tem um fetiche que eu descobri enquanto eu trabalhava no câmera privê, que é muito bizarro, o mais bizarro de todos, que era um cara... Eu não sei se isso é normal pra outras pessoas. Era um cara que ele queria que eu fosse uma motorista de caminhão e atropelasse ele. Tipo, imaginasse que... Como é que eu posso explicar isso pra vocês? Era o cara me pedindo pra, durante a videochamada, eu estar fingindo que eu estava dirigindo um caminhão, tá? Uhum. Eu tô aqui fazendo assim. E aí, do nada, eu atropelava ele. Tipo, aí eu tinha que fazer... Ah, atropelei esse coitado. E... Isso é um fetiche, cara. Ele sentia prazer nisso.
Meu, eu ia começar aí, cara. Um negócio desse como...
é bizarro. Eu já vi cara enfiando umas varetinhas de ferro na uretra. Isso eu já vi pessoalmente com os meus olhos. Eu fiquei apavorada. Eu já vi fetiche, tipo, em relação a coisas mais nojentas, né? Cocô, xixi. Isso é bem mais comum do que a gente pensa. Eu já vi, que eu fiquei apavorada também, que é Risplay, que é fetiche com racismo, que é tu falar coisas sexuais de forma racista pra pessoa. Isso existe. E outras bizarrices, todo dia.
Mas tu tem meio que um roteiro de vídeos que você vai criar pras plataformas? Ou tu recebe muito questão de fazer personalizado e afins?
Eu recebo pedidos personalizados, eu gosto de fazer. Só que o pedido personalizado, ele exige muito mais de mim do que um vídeo normal, né? Porque, porra, tu vai gravar um vídeo ali, ele é um vídeo exclusivo pra pessoa. Na maioria das vezes, tu tem que falar o nome dela, é um vídeo feito pra ela. Então, é um vídeo que eu não costumo fazer todos os dias, né? Não são tantos pedidos assim. Até porque ele tem um valor a mais. Mas, dentro da plataforma... Por isso que eu não faço cosplay. Porque eu gosto de trazer conteúdo diário. Tipo assim, coisas que o cara ou a pessoa que tá me assistindo imagine estando comigo. Tipo, sei lá, fui passar um café... Fui limpar a casa, fui fazer comida e trazer a pessoa pra isso. Eu gosto muito de gravar estilo pop, sabe? Pra trazer a pessoa pros meus vídeos.
Não um personagem, né? No caso...
É.
Aí a pessoa meio que imagina que é tá ter ali. Um namorado virtual. Ali.
Exatamente, eu gosto muito de trazer isso.
E qual foi o... Algum que já te pediram personalizado mais bizarro que você disse? Tipo, nem pelo valor X no mundo eu não faço. Tem muitas coisas que você já negou de fazer?
Todos esses que eu já citei, né, foi questões de valores. E teve um que eu achei que o cara não ia pagar, mas ele pagou e eu fiz, tá? Porque foi um fetiche muito esquisito. É um fetiche de peido, tá?
Peido?
Gases.
Ah.
E aí ele me pediu, eu falei, cara, um minuto de vídeo, R$1.000, de brincadeira. E isso faz tempo. Eu falei de tarde e ele falou, tá bom. E eu, tá bom. Mandei o Pix. Ele mandou realmente o dinheiro. Eu fiquei em choque. Eu falei, é sério? Ele, sim. Aí ele me explicou que, na verdade, o vídeo não era pra ele. Era pra prima dele, que se chamava Karine. E eu achei muito essa história muito esquisita. E aí, durante o vídeo, era pra eu falar o nome da Karine. Aí, tá. Eu falei pra ele, tá, tu vai ter que explorar um pouco, porque eu só vou conseguir ter gases após eu comer alguma coisa. Aí ele tá bom, ele ficava me pedindo pra gravar esse vídeo. E aí eu tive vontade, né, e gravei, foi a coisa mais engraçada do mundo pra mim. Nunca me imaginei nessa situação.
Mas assim, você tava, tipo, nua?
Tava nua. Mas é um vídeo exclusivo, né, esse vídeo não existe pra outras pessoas, é um vídeo feito pra uma pessoa específica, isso faz tempo. Mas era assim, como eu nunca me vi fazendo aquilo, enquanto eu tava fazendo, eu não parava de rir. Foi muito engraçado. E, nossa, foi esquisito, porque eu mandei o vídeo pra pessoa, passou uns 5 minutos e a pessoa pegou e falou assim, eu mandei pra minha prima e eu apaguei o vídeo, tem como mandar de novo? Eu achei toda a história muito bizarro, mas eu fiz, ganhei o dinheiro e tal, sabe?
Ah, pode ter que foi pago.
Foi um fetiche bizarro.
E qual é que foi o... A gente falou ali de recusar propostas, sair encontros e afim. Qual foi a proposta financeiramente mais louca, assim, tipo, que nem a Kine contou aqui? Chegaram a oferecer um caminhão de herança, chegaram a oferecer 20 mil, chegaram a oferecer uma S10, casa. O que foi o negócio mais louco que já te fizeram de proposta financeiramente?
Proposta financeiramente eu acho que tem o tempo todo. Tipo, cara querendo me tirar dessa vida pra me dar dinheiro, pra me dar uma família, pra me dar tudo que eu quero. É o que tem o tempo todo.
O cara acha que todo mundo é Bruna Surfistinha agora.
Pra mim é normal um cara chegar na minha DM pedindo valor e a gente sempre bota, tipo... Tá, eu faço, de brincadeira, né? Por, sei lá, 300 mil. Mas é o que mais tem. O tempo todo, né? Me ofereceram já mais de 100 mil reais, já me ofereceram muita coisa. Só que, sendo bem sincera, um cara não paga tanto, assim, por uma pessoa específica. Isso é muito difícil. Só se o cara for, tipo assim, milionário, ele não tem mais o que fazer com esse dinheiro e eles, por algum motivo, se apaixonam por ti. Na maioria das vezes, é só, sei lá, pra zoar com a tua cara.
Mas assim, algum jogador de futebol... famoso, chegou a fazer proposta, algum político.
Eu não conheço muito sobre futebol, né? Vários jogadores me chamam no DM, mas eu, como não sei nada, eu, tipo... os meus amigos pegam meu celular e... Ciclano tá falando contigo, Ciclano tá dando em cima de ti. mas nem sei quem é. E aí, já aconteceu situações chatas, né? Com famosos. Porque tem famoso que acha que é porque é famoso que vai pegar todo mundo, né? Infelizmente, é assim que acontece. E... É bizarro. Tipo assim, tem gente que eu nunca imaginei na minha vida, gente que eu admirava, gente que eu, cara, eu olhava essa pessoa todos os dias, basicamente, e admirava e pensava, nossa, essa pessoa é incrível. E aí eu me decepcionava muito com o que a pessoa acabou falando ou fazendo pra mim. Isso é foda.
É, mas então, assim, tem um lado bom que você consegue saber quem é as pessoas de verdade, né?
Sim.
Tipo, você deve tomar um choque, sabe? Caramba, não imagino que ele tá falando isso pra mim.
Sim, isso é muito triste, na verdade. Tu gostar tanto de uma pessoa e aí ela...
Se decepciona, né?
É, isso é muito triste.
Mas quando tu olha lá os assinantes, chegou alguém que tu nunca imaginou que assinasse teu privacy e tu chegou, caraca, o fulano, meu.
Então, na privacy ou no OnlyFans, tu tem como colocar um nome aleatório, né? Sim. Então, na maioria das vezes, as pessoas não colocam os seus nomes reais. Aconteceu só uma vez de eu estar falando com uma pessoa que era famosa, é um DJ bem famoso. A gente tava conversando no Instagram e ele tava fazendo uma proposta, tipo, ai, vem pro Rio de Janeiro, não sei o quê. E eu, tipo... Caralho, ele tá falando comigo, eu preciso responder porque ele, eu gosto muito dele, mas ele é nada a ver comigo, eu não quero, sabe? A gente fica nesse dilema de, eu gosto tanto da pessoa, mas não nesse sentido. E aí eu lembro que a gente tava conversando e apareceu a notificação no meu e-mail. Ciclano assinou. E eu, puta que pariu. Por que que ele fez isso?
E como é que é a tua conexão com a galera que é... Porque é diferente de... De ir num direct, numa coisa, o assinante, ele tem aquele chat exclusivo com você. Você passa... Ou é muito corrido o seu dia, você consegue passar um tempo ali trocando ideia com o pessoal.
Sim, é bem legal. A maioria dos assinantes são super legais. São pessoas que gostam de conversar comigo, porque quando tu assina um conteúdo é mais... Não porque tu quer só ver a pessoa nua, né? Porque tu gosta dela, porque tu admira ela. E talvez porque tu queira um contato mais íntimo. Então é legal poder conversar com eles, é legal poder entender o que eles querem dentro da plataforma. Ou, tipo, elogios, ou até mesmo, sei lá, desabafos que mandam na minha DM. Isso é muito legal de fazer.
Sim. Mas o que tu falou ali de pessoas mais velhas, enfim, já aconteceu de alguém querer ser o teu sugar daddy?
Já. Já, mas, que nem, eu não acredito muito nessas coisas, então eu não dou muita conversa pra isso.
Sim.
E algum, tipo, homem ou mulher já chegou, tipo, querer ser seu amigo ou sua amiga? Falar assim, não, eu quero ser sua amiga, dá pra falar com você, já chegou a acontecer alguma coisa?
Tipo? Dentro, sim. Principalmente no câmera, que o câmera realmente tinha muito contato, daí era bem direto. Diversas vezes, ao invés de necessariamente, sei lá, ficar pelada, eu só conversava com a pessoa. Chegou um moço, que o nome dele era João, não lembro o resto do nome dele, que a gente conversava todos os dias no câmera. Ele deve ter gastado, tipo, uns 5 mil reais em uma semana só pra conversar comigo. E eu lembro que no último dia eu parei de conversar com ele porque as coisas começaram a ficar esquisitas ao ponto dele falar que me amava. E aí eu fiquei tipo, cara, tô conversando comigo há 5 dias. Tu é casado. Tá desabafando comigo como se eu fosse uma psicóloga. E do nada também, eu não te amo.
Doutora Martina.
É,
mas ele, não tava bêbado.
Eu não sei, né? Porque eu não via ele. Eu só escutava o áudio e ele me via.
E aí, dentro disso, tu foi ganhando mais seguidores. E aí, conta pra nós, como é que foi a premiação? Porque quando começou a fazer o story, o pessoal vai perguntar do troféu privacy, como é que foi essa premiação aí?
Quando tu bate algumas vendas na privacy, tu ganha um troféu, né? Não é porque eles te dão dinheiro, na verdade. Quando tu bate 100 mil de faturamento, tu ganha um troféu de 100 mil. Quando bate 500 mil, tu ganha outro troféu e eles estão fabricando de 1 milhão. Quando eu vendi 500 mil, aí tu já pode pedir o troféu, demora um tempo pra ele ser fabricado, depois consegue ir lá pegar, além do troféu tu ganha camiseta, ganha moletom, ganha outras coisas. É muito legal ir lá na Privacy, né, aqui em São Paulo. É maravilhoso ir lá, é uma equipe muito legal, eles são gente demais.
Patrocina nós.
E, cara, foi muito doido, porque quando eu peguei o troféu, eu já tinha, na verdade, passado de 1 milhão, então demorou um tempinho. Mas foi muito legal ter um troféu desses em casa.
Então o pessoal não conseguiu fazer o teu troféu de 1 milhão ainda.
Não.
Martina vai ter que voltar pra buscar
o troféu. Irei ter que voltar. E aí, quando
já vou deixar o convite. Quando te entregar o troféu de 1 milhão, você retorna aqui pra...
Trarei o troféu pra cá.
E... É, basicamente é como se fosse o YouTube. Fosse a placa de diamante, de ouro, de platina.
É, exatamente isso.
E questão de collab, muita menina te procura pra criar conteúdo junto, como é que funciona?
Sim, eu nunca fiz muitas collabs porque eu não curto, tá ligado? Eu gosto de gravar com pessoas que eu me interesso, não romanticamente, mas que eu tenho atração. Então eu nunca fiz muitas. E na minha cidade não tem tantos criadores, tem mais criadoras mulheres. Então eu gravava bastante conteúdo com outras mulheres, mas os homens me pediam conteúdo com homem. Lá em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, não tem. Simplesmente não tem criador masculino. Aí eu tive que viajar pra São Paulo pra gravar com alguns, mas eu percebi durante esse tempo que eu não curti. Eu prefiro gravar realmente com uma pessoa que eu tenha algum interesse. E hoje em dia eu percebo que collabs não são tão pelo menos pro público que me assina, não é tão legal, sabe?
Sim.
Eu ficar todo dia, toda semana, colab diferente com uma pessoa diferente, eu não acho que seja tão legal pra mim.
Sim. Pela questão da exposição também, né?
Não, eu acho... Sei lá, eu acho que é uma troca de energias muito grande, sabe? E eu não gosto de coisas que são combinadas. E aí, porra, é uma intimidade, né? Então tu tá ali com uma pessoa que tu mal conhece, vai gravar ainda por cima, apesar de tudo, eu sei que é trabalho, mas eu gosto que tenha essa intimidade, essa troca de energia, que seja algo real. Então Sim. Eu evito gravar com pessoas que eu não conheço, que, sei lá, não tem interesse.
Tem que ter uma conexão.
Pelo que eu percebo, assim, as criadoras no geral, tipo... As plataformas vieram pra mostrar algo mais natural, tipo, porque as produtoras da indústria vendiam algo que era totalmente surreal e...
Sim, eram 10 pessoas gravando, tu ali.
E um negócio maravilhoso, né? E tu imaginando, nossa, que perfeito, aí as pessoas assistiam no mundo real aqui e achavam, nossa, eu posso fazer isso também, e não era
sim,
isso.
Sim,
sim. E uma pergunta, tu veio pras plataformas, hoje uma nova ferramenta que é o que trabalha, mas no passado... Se fosse tempos antigos, tu faria pra indústria ou tu só se sentiu segura por ser meio que tua própria patroa?
Não faria pra indústria, porque eu acompanhei a indústria como um adolescente sem controle na internet, então acompanhei, né? Então eu percebia que algumas coisas eram, tipo, irreais, algumas coisas eu não estaria disposta a fazer, algumas coisas que acontecem na cena são bem fora do comum, né? E, tipo...
E forçado, né?
E porque forçado.
Tem gemido aí que...
Exatamente. Então, eu nunca me vi trabalhando pra filme.
Sim.
Nunca cogitei, não.
E nem criaria uma produtora.
Não é. Não é do meu interesse. Porque eu gosto de, tipo assim, meu conteúdo é a... É o... Eu tô compartilhando meu íntimo. E é isso.
Sim. E qual é que são os projetos aí futuros? O que você tá pensando em criar pra agora ainda pra 2023, 2024? Ser um diferencial aí? O que você tá...
Escrever um livro.
Cara, tenho muitas ideias agora que eu tô começando no YouTube. Eu quero começar a criar vídeos semanais porque eu acho que isso vai ser legal. Acho que eu vou ter uma oportunidade de não ser vista só como criadora de conteúdo adulto e também, sei lá, de repente, youtuber, quando eu gravava TikTok, eu não gravava TikTok só sobre conteúdo, né? Eu me expressava, eu fazia vídeos mostrando coisas. E eu gosto bastante disso. Eu tenho um projeto com o Opala que eu ainda não postei na internet, não mostrei, ainda tô aguardando, que é um projeto bem legal, que tem a ver com o meu trabalho, acho que vai incomodar muita gente, porque um Opala é um carro, tipo assim, de velho. É um carro que lá na minha cidade, quando não tava do jeito que eu tô fazendo, as pessoas já paravam e olhavam, os velhos já ficavam loucos pelo meu carro, já ficavam tipo, essa novinha saindo nesse carrão. E aí, agora ele tá todo modificado, certamente. Então vai apavorar as
pessoas. Era tipo, nossa, você pegou o carro do seu avô?
É, eu tinha essa sensação que me olhavam assim.
Vai estar no novo Veloz Furioso.
Então a ideia é trabalhar com carro e afim. E aí a questão de... Qual é que pra ti, do início pro que tá hoje, qual é que pra ti foi a maior dificuldade pra ganhar engajamento? Obrigada. Pra ser um diferencial contra toda essa questão das plataformas, assim? E como é que foi a tua reação quando tu viu que tu chegou no topo?
Cara, a minha reação foi em choque. Como eu falei, no início era pra comprar um celular. Eu não imaginava, no início não era esse meu objetivo. Então é bizarro pra mim pensar que eu sou inspiração pra outras pessoas, que eu consegui chegar no top 1, que eu consegui faturar muito dinheiro com isso. Isso é muito legal, mas é assustador, porque eu saí de uma realidade e fui pra outra em menos de um ano. Muito, muito rápido. Então é uma coisa que a gente olha e a gente fica, cara, será que é isso mesmo? Será que é realmente isso? Será que eu tô...
A ficha demora pra cair, né?
A ficha não caiu ainda, na verdade, né? Tipo, principalmente pra minha mãe. A ficha não caiu pra minha mãe. E é muito legal poder agora ter coisas que eu não podia ter antes, ter privilégios, né? Tipo assim, eu nunca imaginei na minha vida que eu estaria uma semana em São Paulo só pra fazer podcast, só pra fazer parceria, essas coisas. Então foi um baita diferencial na minha vida, né?
E tem algum país que você já chegou pra ir pra fora? Ou ainda não?
Não.
Outro país que você tem vontade de ir?
Eu quero conhecer todo o Brasil antes de viajar pra fora. Eu tirei meu passaporte pra poder ir pra Nova York fazer um projeto também. Mas isso é uma coisa mais pra frente. Mas meu sonho mesmo é conhecer todo o Brasil. Porque é muito caro viajar aqui dentro. Tipo, eu tive que ir pro Rio de Janeiro pra fazer esse negócio do... Conhecer o pessoal pessoalmente. E, cara, a gente comprou a passagem, sei lá, uma semana. depois do que eu tinha comprado e deu 6 mil reais. 6 mil reais, pode ir pro Canadá se tu comprar bem antes. Então é muito caro.
Verdade, verdade.
E o pessoal pede pra alguma hora tu fazer alguma coisa de encontro de fãs, de assinantes, fazer um evento corporativo. O pessoal já te chamou pra eventos corporativos aí, despedida de solteiro, coisa assim?
Não, nunca fui, não. Nunca fui. Já falaram pra fazer encontro de fãs e tudo mais, mas eu ainda tenho um pouquinho de receio de fazer, sabe? Tenho um medinho.
E reality show, você aceitaria?
Muito, 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 muito. Acho muito legal.
A Fazenda, BBB...
BBB, né? Fazenda, não. Não sei se aceitaria, não.
É, agora anunciaram, o Flow anunciou que quer fazer um reality show
eu
só
vi
de
isso.
Influencers, né?
Se te chamar, você vai?
Cara, eu preciso pensar, acho que sim.
É, porque o ruim, tipo assim, você tá ali no top, aí você, tipo, se você aceitar, aí tem a questão de, né, como é as pessoas... Né, se,
quem, eu acho que o tá grande ali... medo é, tipo assim, o pessoal conhece a Martina nos vídeos do TikTok, conhece a Martina da plataforma, mas ninguém conhece a Martina 24 horas, porque ninguém consegue ser um personagem 24 horas por dia, né?
Exato.
É, muita gente, a gente decepcionou, assim, vários, a Fazenda, vários, a gente conheceu a pessoa de verdade ali, né?
Sim. Sim. Eu até tava falando sobre isso com os meus amigos deles, tipo, implorarem pra eu não ir pra nenhum reality show, porque eles tinham medo, tipo assim, são pessoas que já convivem comigo 24 horas, mas sei lá, porque tu tá num reality show, tu pode se expressar de uma forma que as pessoas não entendam, né?
É, se você tem algum, que você acha algum defeito?
O quê? Em mim?
É. Que você, sei lá, alguma mania, algum defeito.
Nossa, muitos, muitos, muitos. Acho normal, todo mundo tem, né? Eu me acho muito... Eu sou muito brava. Extremamente ciumenta, muito rancorosa. Eu sou de Áries, então eu percebo várias características. Olha que eu não acredito tanto em signo, mas em Áries tem bastante. E eu sou, às vezes, bem arrogante. Eu percebo isso em mim.
Não parece.
É tipo assim, não, sei lá, ciclano não fez o que eu pedi. Eu fico extremamente brava. Fico extremamente brava e eu sou muito ciumenta. E não é ciumenta, tipo, com meu namorado, se eu tivesse um. É ciumenta de amizade, é ciumenta de mãe, é ciumenta de amigo, é ciumenta de trabalho, tipo, ai, é minha. Uhum. Entendeu? Eu sou muito assim.
Já fui bastante ciumento com amigos.
Nossa, com amiga
foi. Já fui bastante.
E a questão de relacionamento, se fosse ter ou com uma menina ou com um rapaz, o que seria a tua visão pra projetar algo pro futuro?
Cara, eu não tô no momento me envolvendo com ninguém efetivamente. Mas eu quero, acima de tudo, que a pessoa... Como é que eu posso explicar isso? Que ela aceite o meu trabalho, que ela possa trabalhar comigo, se possível, porque eu acabo que acho que uma coisa liga a outra, né? E que ela tenha sonhos, tipo, dela. Porque eu acho muito legal quando tá num relacionamento e a pessoa não é, tipo, só a tua extensão. Mas sim, ela tem os sonhos dela, ela vai viver a vida dela. Eu acho muito legal tu ser independente da outra pessoa. Eu tenho um exemplo dos meus dindos. Eles são... Minha dinda é... Ela é psicóloga. E o meu dindo, ele é biólogo. E aí, tipo assim, por conta de trabalhos diferentes e de carreiras diferentes, eles vivem vidas extremamente diferentes. O tempo todo eles estão viajando, eles estão em lugares diferentes, eles são bem independentes um do outro. E eles estão há 70 anos juntos. E eu acho a relação deles, assim, ó, impecável, justamente pra essa independência. E não ficar o tempo todo junto, o tempo todo, tipo, ah, eu preciso de ti pra viver. Então eu espero isso de uma pessoa.
Você viveria, que nem hoje é muito comum, relacionamento aberto?
Não, sou totalmente contra a poligamia.
É, porque é ciumenta, né?
Não consigo. Não consigo, eu acho que é isso, é o ciúme. E, cara, não sei se eu consigo confiar numa pessoa nesse ponto, porque eu acho que exige muita confiança, né? Eu acho que não.
E, sendo um rapaz ou uma moça, o que que você acredita que ficaria por gostar da pessoa ou teria que ter um status parecido com o teu, ou maior que o teu? Como é que tem essa... isso?
Olha, eu parei pra pensar muito sobre isso. E eu acho que na minha fase atual não faz sentido, infelizmente, me relacionar com uma pessoa que ganhe muito menos do que eu. Porque eu acho que tu tá com alguém e tu quer fazer as coisas com ela, né? Óbvio, tipo, ai, tu quer sair pra jantar, tu quer um encontro, tu quer, sei lá, viajar junto. E ficar bancando tudo pra uma pessoa o tempo todo é chato. Tipo, acho que tanto pro homem quanto pra mulher. Então eu espero que uma pessoa ganhe um valor legal, interessante, pra poder sair comigo. Tipo, tá, isso pode ser muito chato de se falar, mas infelizmente é a realidade,
tem,
né?
É questão dos interesses também, né?
Sim,
o Manuel Gomes aí.
É, apareceu várias aí, né? Mas hoje em dia, pelo que tu ganha, pra ter alguém que, tipo, conseguisse chegar no mesmo nível, assim, a pessoa teria que ganhar uma média de quanto?
Acima de 15, com certeza. Sem mais de 15, eu acho que a pessoa poderia viver comigo, tipo, sem ter que ficar deixando de fazer as coisas. Porque, imagina assim, ó, tá, eu ganho tanto, e aí eu tô com uma pessoa que ganha um salário mínimo mensal. Eu acredito que ela vá se sentir, talvez, desconfortável de não poder fazer certas coisas comigo, ou não vai querer que eu fique pagando o tempo todo.
É, ou vai pedir dinheiro emprestado pra você, pra pagar o cartão.
Daí é foda, né?
Me peçam dinheiro pra comprar um carro.
Mas chegou a ter gente que, por interesse, tenta te relacionar contigo e tu percebeu assim, pulou fora?
Nunca. Nunca aconteceu, não. E, de novo, eu acho que é porque eu sou muito fechada. Mas nunca chegou alguém em mim que eu percebi que a pessoa, tipo, ai, queria me usar, que sei lá. As minhas amigas de antes são as mesmas amigas de agora, não tive uma amiga nova. Mas agora eu percebo que, tipo assim, se eu tô com as minhas amigas, se eu tô com alguém que eu gosto, não tem por que eu não pagar as coisas pra elas, sabe? Porque são realidades diferentes. As minhas amigas, elas têm a mesma idade que eu. E, tipo assim, uma pessoa de 19, 20 anos, ela ganha um salário mínimo, nem isso, entendeu?
Entendi. E se tu fosse dar dica, não sei se tu dá a questão, porque aqui a gente falou bastante com a Kine, e ela, no início ela fazia isso, mas hoje ela não tem mais tempo. E muita menina criadora te procura pra pedir mentoria, coisas assim, tipo, crescer, pedir dicas.
Quando eu comecei a gravar vídeo pro TikTok, quando eu comecei a viralizar nessa primeira conta, logo no início da criação de conteúdo, eu dava mentoria, tá? Eu gostava disso. Eu vendia por um valor, tipo, muito abaixo, e eu falava o que eu sabia sobre o câmera, principalmente sobre câmera. Porque no câmera tem várias regras do que tu pode, o que tu não pode fazer. Tem dicas de faturamento, enfim. E aí eu queria compartilhar isso com mais pessoas. Então eu decidi criar uma mentoria. Eu criei um PDF todo bonito. Eu explicava isso pras pessoas. Só que, sei lá, chegou um momento que tinha 300 pessoas. E não tem como tu mentorar 300 pessoas. E aí começou a ficar ruim. E aí eu decidi parar de fazer. Porque a mentoria é um curso mesmo. Se tu vende um curso e ele é ruim, as pessoas vão falar. Então eu acho que não adianta muito. Se for fazer algo do tipo, tem que ser algo legal. Eu quero um dia poder fazer, eu acho muito, muito legal quem faz, ainda mais a criação de conteúdo adulto. Eu acho que seria muito legal pra mim, mas só quando eu tiver tempo pra isso.
Sim, não adianta fazer algo meia boca e não conseguir dar suporte depois. Porque depois a pessoa vai lá, assiste uma semana e pede dinheiro de volta, o que adiantou?
Sim.
E a tatuagem, você tem quantas?
Mais de 37.
Caraca.
Tem muitas. Qual é que foi a primeira?
Aí. A primeira, olha, que engraçado. A primeira tatuagem que eu fiz foi essa aqui. Que é um coração, mãe e pai, tipo, bem clichêzão, que eu fiz só para os meus pais deixarem. Não era a primeira tatuagem que eu queria fazer.
Quantos anos você tinha?
14.
14, caraca. E nova, hein?
Sim.
Pior foi a minha mulher, ela fez uma tatuagem na balada.
O primeiro dela?
Foi na Poison que patrocinou a gente no... Aqui, aqui na República.
Ô, Poison, chama... Segunda edição tem que chamar a Martina, hein?
Eles me chamaram, mas eu não pude ir.
Putz.
Eu tava em São Paulo uma semana antes, eu tive que ir embora, não conseguia voltar.
Putz.
Meu, minha mulher fez lá, meu. No meio da balada, fiquei lá, também tava fazendo tatuagem. A primeira dela foi lá.
Mas já apareceu algumas empresas, criação de... Pra te chamar pra fazer um ensaio pra internet, alguma coisa?
É estranho isso. No início, quando eu não era famosa, parecia que eu ia virar modelo. Porque muita empresa me chamava pra fazer ensaio, fotógrafo, essas coisas. Agora tem bastante parceria com... podcast, tatuador, tenta fazer bastante parceria comigo, essas coisas de cassino, tipo, me chamam o tempo todo. E outros criadores também, muito criador de vídeo pro TikTok, quer fazer parceria, isso é bem legal.
Bacana. E então, tipo, hoje em dia não tem mais aquele tal preconceito que, ah, ela cria conteúdo A ou conteúdo B, as empresas têm um patrocínio bem legal hoje de... Querer não. Botar publi, alguma coisa assim?
Não, não tem nenhuma empresa, vamos supor, MRV. Ou qualquer empresa grande que me patrocine. Ou que eu não conheço nenhuma criadora de conteúdo que seja patrocinada por uma empresa grande. Infelizmente, esse preconceito ele vai existir pra sempre. Tipo, esse preconceito é tão grande que eu não consigo... Se eu quisesse, eu compraria um anúncio dentro do estádio de futebol. Mas eu não consigo fazer isso, porque é um preconceito deles. Tipo, eles não querem estar ligados a isso. Entendeu? Isso seria muito massa, mas eu não posso fazer.
Eu acho que a única empresa que conseguiu meio que fazer isso foi o Fatal Model, né? Conseguiu patrocinar o Clube do Vitória, né? Só que aí foi a plataforma, né?
Sim. Não foi uma criadora específica, né? É que as coisas vão pra TV, daí é um pouco diferente.
Sim.
E tem o Pagode da Ofensa também, que é patrocinado pelo...
Pelo Câmera.
Pelo Câmera.
E o... E dos podcasts, assim, que tu já foi... Qual que tu mais... Sentiu assim, tipo, putz, acho que não devia ter vindo e tal. Porque assim, o assunto das últimas 48 horas foi, nossa, tem um podcast, ela aceitou ir no podcast Red Pill. O pessoal fala mal de mulher, não admite, os caras ficam nesses burburinhos, ah, esses Red Pill, não sei o que, não sei o que, e levaram logo a Martina, se renderam ao fenômeno Martina.
Eu, de novo, um dos meus primeiros vídeos do TikTok era sobre o dia que eu tomei um pé na bunda por causa da criação de conteúdo. E o Júnior, que é um dos donos desse podcast, ele gravou um vídeo naquela época me xingando mesmo, eu lembro desse vídeo dele me xingando. Só que, infelizmente, ele apagou todos os vídeos do canal daquela época. E aí eu não consegui rever esse vídeo pra discutir sobre isso com ele no podcast. Eu tenho uma visão de que pessoas que trabalham como vendedor de curso, vendedor de livro, vendedor de canal no YouTube, algo do tipo, de Red Pill, é um cara que quer lucrar em cima disso, de pessoas que têm insegurança, né? Homens que têm insegurança, homens que precisam de alguém pra ir lá e, sei lá, representar uma mãe pra eles, algo do tipo. Eu sinto muito isso. Eu já vi algumas outras vezes eles falando sobre mim, mas eu achei interessante ir porque ia ser um público novo. Por isso que eu topei a ideia de ir e eu achei que seria alguma coisa engraçada, né? Ouvir eles. Tipo, eu achei que eles iam chegar com assuntos muito esquisitos. Na verdade, foi normal, assim, foram assuntos que eu gostei de falar. Inclusive, a gente vai fazer agora, dia 27, um encontro dentro do Headcast com o Cogos. Tipo, sim, isso vai ser muito legal. E eu vou ter essa oportunidade por causa deles. Então, é uma loucura poder conversar com o pessoal extrema direita, com os pensamentos muito diferentes do meu.
Doideira. Mas tu iria em qualquer dos podcasts. Se tu pegasse lá em outras plataformas, lá tu iria, né? Até nos banidos, ou tu tem medo de no famoso pode me cancelar da vida aí? Falando nisso, André Guedes, tem que fazer uma animação da Martina, pô.
A gente pesquisa os podcasts antes de ir, né? É importante. Tem alguns que, obviamente, não faz sentido eu ir e outros que sim.
Sim.
O Pagode da Ofensa, você foi duas vezes?
Sim, eu fui agora.
As perguntas lá foram mais...
Zoeira, né?
É que o Pagode da Ofensa, o pessoal tem uma visão muito errada, né? Porque, novamente, as pessoas olham só de fora. O Pagode da Ofensa é tipo um podcast maravilhoso, o pessoal é muito, muito querido. É maravilhoso. Só que como o pessoal só olha o que vai pra internet, tipo, umas perguntas muito bizarras, as gurias respondendo coisas muito extremas da vida delas, o pessoal tem uma visão muito errada. Mas, tipo, é um podcast incrível.
É que eles têm muita visão do Pagode da Ofensa, que era do Pânico, né?
Sim, sim. Não é mais aquilo, né? Acabou que virou muito sobre a criação de conteúdo, por isso até o câmera patrocina eles. E aí ele é um espaço, né? O Pagode da Ofensa é um espaço pra promover outras criadoras, novas criadoras, se for ver. Eles fazem com várias criadoras que não são nem conhecidas. Então é um espaço pra outras pessoas conhecerem elas.
Então no caso, você, que nem... eu já vi muitas falar assim, ah, não gosto do Pagode da Ofensa porque eles respeitam as criadoras. Então, no caso, lá tem todo o respeito.
Todo o respeito. Então, meu Deus, eu nunca...
É legal deixar...
É o famoso clickbait. Claro.
É muito clickbait, é que nem eu faço, tipo... É aquilo, é realmente porque o público deles é muito masculino, tipo, é muito masculino. Então, trazer meninas novas falando sobre sexualidade, os caras querem ver isso.
Não, e até as zoeiras, né, que nem eu assisti todo o seu podcast lá, e até quando eles fizeram a pergunta pra você de, tipo assim, eu esqueci o nome dele, que ele falou assim,
Adriano?
Eu não lembro, que ele falou assim, é homens aí que tem... pau de 10 centímetros aí. Então, tipo assim, ele coloca até coisas engraçadas, né? Nas próprias perguntas, nas respostas também, que acaba ficando legal, né?
Sim, e realmente, eu acredito que o que eles falam lá é pra fazer a criadora falar sobre aquilo. É realmente isso.
Aí deixar à vontade também.
Sim, é incrível.
Então, pelo que eu tava vendo o spoiler, então, bateu na conta meia milha.
Sim. Loucura isso, né? Em um mês.
Meio milhão. Quando você olhou o negócio pra sacar meio milhão, qual foi a tua primeira reação? Tu travou? Tu te deu um choque de ansiedade?
Cara, de novo, né? A minha realidade mudou muito, muito rápido. Então, eu invisto o meu dinheiro, né? Eu não gasto com coisas absurdas, eu gasto com o que eu realmente preciso. Então, sei lá, não caiu a ficha pra mim ainda. Porque não é que nem, eu tenho 500 mil reais aqui na minha mesa, tipo um bolo de dinheiro. É um dinheiro investido, é um dinheiro que eu não tô vendo, um dinheiro que tá guardado, mas é pro futuro, né? Não é, tipo assim, como eu não tô investindo dinheiro, parece que eu não ganhei. Porque tá guardado.
É como se você tivesse recebido um bilhete de loteria e tu desse sacado daqui a 5 anos.
Exato, exato. Mas é muito importante, porque a criação de conteúdo, eu acredito que todo mundo, todos os tipos de criadores, todo mês é uma surpresa, né? A gente pode ganhar muito mais, a gente pode ganhar muito menos. Então, é uma questão de tu saber guardar e lidar com o dinheiro que tu ganha.
Porque tu tem que ter uma visão, né? Porque daqui a pouco, ganhei 500 mil esse mês, o próximo eu posso ganhar 600, tu pode ganhar 30 mil. Aí tu vai lá e faz conta que tu precisa de 300 pra pagar.
Pois é. É, obviamente não cai nesse nível, né? Se tu ganha 500 mil reais no mês, no outro mês tu não vai ganhar 30. Mas
a não
pode...
ser que tu não publique nada.
É, mas pode acontecer essa queda, então é bem importante tu se ligar nisso.
É bom que você, falando de investimento, você chegou a pensar em abrir outro sex shop.
eu consegui abrir a outra sex shop, chamava Entre Linhas. Não, Entre Nós, o nome do sex shop. Só que o Instagram, uma época, enlouqueceu e baniu todas as minhas contas, inclusive a conta dessa sex shop. E aí eu fiquei triste na época, isso faz tempo, eu acabei desistindo da ideia de voltar. E porque ter uma loja é muito complicado, né? Não é só questão de postar, tem que postar a entrega, os produtos, o marketing, é chato.
E as pessoas de confiança pra você deixar ali também, né? No caso, um sócio ou um gerente, alguma coisa.
Sim, quando eu tinha sex shop, eu tive ideias bem legais. Eu lembro que eu tinha um que se chamava Enem da Putaria, que era... Eu fazia todo final de mês, no último domingo do mês, que era, sei lá, 15 perguntas que a gente jogava no Instagram sobre isso, sobre questões... A gente colocava, tipo, 3 alternativas, uma era verdadeira, e a pessoa que respondesse mais rápido todas as perguntas ganhava um prêmio. A gente fazia isso sempre, isso era muito legal. A gente também lançou, naquela época, um Tinder da loja, que aí a gente pegava, postava o interesse da pessoa. Tipo, a pessoa mandava na DM o fetiche e a gente não postava foto. A gente só postava o fetiche da pessoa no Instagram e quem queria comentava e a gente passava os contatos. Isso foi muito legal. Dentro da sex shop eu tive muita ideia de marketing também.
Nossa, muito da hora esses marketing.
E se lá em Porto Alegre ou algum lugar do Brasil o pessoal vê Martina em algum aplicativo tipo Tinder da vida, é real ou são fakes fãs da Martina?
Eu acredito que existam fakes, mas o Tinder e outras redes, eles são verificados agora, né?
Sim.
Eu tenho Tinder, eu tenho outros aplicativos. Eu, infelizmente, fui banida do Happn, mas eu uso quase todos. Eu gosto. Gosto de flertar.
E como é que é a resposta da galera quando ela vê que deu um match com você? As pessoas que te chamam?
A maioria das vezes, sim. Só que faz uns 4 meses que anda ficando chato pra mim. Tipo, eu entro e é sempre as mesmas coisas que me mandam, então acabou perdendo a graça, sabe? Tipo, eu prefiro muito mais, sei lá, eu tô numa festa, num lugar e a pessoa chega e conversa comigo como se fosse uma pessoa normal do que se fosse uma louca, né? Tipo assim, meu Deus, R$2 pra gente misterioso.
Mas um dos vídeos que viralizou teu foi aquele que você chega no rapaz lá e pergunta o que ele faria se tivesse 15 minutos com você, né?
Meu Deus, sim.
E aí, hoje em dia, quando você vai numa festa, nas coisas, você chega nas pessoas, as pessoas chegam em você. Como é que é a reação delas?
Eu sou muito envergonhada com flerte, principalmente pessoalmente. Quando eu não era famosa, eu chegava em festa e ficava, tipo assim, no círculo das minhas amigas olhando pra baixo. Se eu quisesse ficar comigo, ela tinha que vir em mim perguntar pra eu olhar, talvez falar não, porque eu sou muito chata. Mas agora, eu olho, mas eu ainda assim tô muito chata. Tipo, evito. Evito porque... Eu sei que, tipo, vamos supor que eu fique com alguém em festa, obviamente alguém vai falar alguma coisa, vai, sei lá, tirar foto, tenho medo dessas coisas.
Sim.
Da exposição, sabe?
E aí nisso é mais pela zoeira, então, esses vídeos de... Se você tivesse 15 minutos, você faz algum desafio, já aconteceu de alguma festa, alguma coisa, você fazer algum desafio com alguém pra ver a reação?
Não, é mais...
É mais a encenação mesmo.
Exato, se eu tô numa festa e não tô gravando, normalmente as pessoas chegam em mim. Já aconteceu uma situação meio desconfortável de eu estar numa festa, chegou um cara em mim, e eu tava com os meus amigos homens, né, e uma amiga mulher. E aí ele chegou em mim, chegou nos meus amigos e perguntou assim, posso gravar um vídeo com ela? Eles falaram sim, e aí ele pegou, chegou e me perguntou, R$2 é presente misterioso. Eu falei, presente misterioso. E aí, do nada, ele tentou me agarrar. Tipo, do nada, esse era o presente misterioso dele. Aí eu falei, não quero esse presente misterioso. Aí ele perguntou, R$2 é um presente extra. E eu queria ver até que ponto esse louco ia, né? Eu falei, presente extra. Do nada, ele puxou outro amigo dele pra tentar me beijar. Tipo, oi, que isso? E aí foi uma situação bem chata. Eu não gosto mais de ir em festa porque eu sei que vai ter esse tipo de piadinha.
É, no caso, as pessoas estão confundindo, né? É, você e no caso... As suas brincadeiras ali nos vídeos, né?
Sim.
Então, basicamente, a Martina no off, separada da Martina no vídeo, é completamente diferente.
Não digo completamente diferente, tá? Mas eu sou uma pessoa envergonhada, questão de romance. Então, não gosto que me abordem dessa forma. Me deixa desconfortável.
É que as pessoas têm outra visão sua, né?
Que sim. Tipo, muito diferente pela internet, né?
É tipo.
O pessoal basta que vai chegar aqui na Paulista e vai ficar parado na rua esperando a Martina passar e parar, abordar um por um falando.
Nossa, tem gente que manda isso.
Tipo, alguém te mandar. meu irmão é seu fã, ele tá indo lá pra Paulista, você pode gravar com ele. Mas... E qual é que é a maior dificuldade de ser criadora hoje em dia? É a exposição? O que é que te mais chateia? O que tu mais gosta, sem ser a questão financeira? O que é que...
O que mais me chateia é exatamente isso. Algumas pessoas pensarem que por eu ser criadora de conteúdo, eu sou, sei lá, GP ou alguma coisa do tipo. Isso me irrita muito. Já aconteceu situações muito chatas com isso. E já aconteceu situações de, tipo, ah, o pessoal pegar minhas fotos, sei lá, pegar das minhas plataformas fotos mais explícitas e usarem sites de garotas, tipo, e mandarem até isso pra minha mãe. Isso é bem desconfortável. Porque como a minha imagem, ela tá liberada na internet, as pessoas acabam usando como fake, obviamente pra enganar outras pessoas, nesse quesito, e sei lá onde a minha imagem tá agora. Isso é chato. E... O que eu mais gosto, eu acho que é essa liberdade de poder viajar pra todos os lugares, pra poder trabalhar, pra poder conhecer também, porque eu gosto muito daqui. E, que nem eu falei, o meu sonho era sempre foi vir pra São Paulo. A primeira vez que eu vim foi exatamente no dia do meu aniversário, por causa de uma loja. Era uma loja que fechou agora, se chamava Decortona, que era uma loja de boneca Cyber Skin, que são aquelas bonecas bem realísticas, e eu fiz uma collab com eles bem legal.
Bacana. E nessa questão, então, agora tu quer focar no YouTube, criar conteúdo, aí tu pensa fazer tags, pegar a sugestão dos inscritos, o que, que tu tá pensando em criar aí?
Tô vendo ainda, eu gosto do humor, então é isso que eu quero levar pro YouTube.
Sim. E o que que tu... Qual que é a tua visão daqui, por exemplo, tu tá com 20 anos, qual que é a tua visão, Martina, daqui a 5 anos, 10 anos, tua ideia é, tipo, tá aposentada aos 30? Que nem a Kine falou que agora tá com 25, o que que é aos 30 esteja aposentada já?
Cara, eu acredito que com 30 anos eu, sim, já vou estar aposentada, mas eu quero ainda ter algo meu, tipo, alguma... Talvez fazer essa ajuda a outras pessoas que querem trabalhar com conteúdo, né? Talvez ter um curso, alguma mentoria, eu acho que daí vai ser legal quando eu for mais velha. Porque eu quero ter filho com 27. Então eu quero ter esse espaço de tempo pra cuidar deles e dar uma atenção legal, né?
E além dessa coisa de te acompanhar o rapaz ou a moça, tem alguma questão, é mais psicológica, questão física, questão tipo mentalidade? O que conquista a Martina? Se alguém quisesse conquistar o coração de Martina.
Eu percebi, já tem um tempo, que apesar de ser bissexual, eu me relaciono afetivamente, eu gosto mais afetivamente, romanticamente, de homens do que de mulheres. Mulheres é mais questão sexual, que eu prefiro. Então, a minha imagem de cabeça, tipo, a pessoa que eu vou casar, a pessoa que eu vou ter filhos, sempre foi um homem. Sempre pensei desse jeito. E acho que muitas pessoas que são bissexuais pensam dessa forma, né? Ou não. Eu sempre pensei em um cara que, todas as questões que eu falei, que me acompanhe, que me proteja, que tipo... realmente goste do que eu faço. Porque uma coisa é tu concordar, outra coisa é tu gostar, me apoiar, né? Eu acho que é importante ver esse apoio de outra pessoa.
Mas não tem essa questão de idade, ser mais novo, mais velho?
Mais novo eu não gosto. Eu não gosto. Eu acho... Eu tenho uma opinião muito chata sobre isso, que, tipo... Sei lá, homens naturalmente são mais imaturos. E aí, porra, eu tenho 20 anos. Vou ficar com um cara de 19? Não faz sentido.
E, mas assim, você pegaria... Ou... casaria com o homem que já tem filhos, ou você não fica pensando nisso?
Nunca pensei nisso, mas eu não tenho... Não... Eu não teria um filho agora, né? Uhum. Eu quero ter filho mais velho, então eu acho que nessa fase da minha vida, não. Porque eu não queria... Porque eu acho que tô me relacionando com uma pessoa que tem filho, não que eu automaticamente vá ter um filho, mas eu vou também ter que ter um carinho, uma responsabilidade por essa criança também, né? Não é? Tá junto ali, né?
Mas teria um limite de idade hoje em dia, se fosse relacionar com alguém?
Não. Não... Se eu gostasse e me interessasse romanticamente pela pessoa, não. Só mais novo que eu não curto.
Sim. Ronaldo.
E um cara de quarentão.
Tem muito cara de quarentão, um gato pra caramba, hein?
Como é que... aquela lá no seu vídeo lá, foi aquela história maluca lá do quarentão querendo te conquistar, né? Que você colocou no meme, né?
Sim. Aquilo ali foi engraçado.
Iagão.
E agora pra dividir as torcidas de Porto Alegre, você joga no time Enervalência Colorado ou você joga no time Soares Grêmio?
Enervalência. Porque a minha família é colorada. Muito, muito colorada. Minha família, minha mãe é muito colorada lá em casa, tem várias coisas do Inter. E ela é doida, é doente. Só que eu nunca fui muito ligada a futebol. Tipo, eu sou colorada porque a minha mãe é colorada, não porque eu escolhi ser colorada.
Você nunca
colorada.
Foi no estádio?
Já não, foi? já fui no estádio, já fui em jogo. E a rádio do Inter me chamou pra fazer uma collab, né, lá em Porto Alegre. E o Grêmio nunca se manifestou a meu favor ou contra mim. Então, sei lá, eu tenho um carinho.
Olha o direct, daqui a pouco chega do Renato.
Não duvido. Mas a rádio do Inter lá, que é Rádio Inferno, me chamou pra fazer um podcast com eles também. Na verdade, é, rádio. Foi muito legal, foi muito engraçado.
Aí você foi com a camisa do Inter?
Não, não tenho.
Viu? 30% dos mais seguidores a Martina conseguiu. Pelo menos 70% são gremistas, então tem que... Mas o teu público no geral, assim, aparece estatisticamente ou por ser anônimo não aparece de onde é que a pessoa é? Aparece se é mais gente do Sudeste, se é mais gente do Brasil, de fora do Brasil,
no
que
Instagram
é Rio Grande
do Sul. Tu consegue ver isso, né? No Instagram tu consegue ter essa localidade, mas nas plataformas adultas não. Então, assinantes eu não tenho como saber, mas a maioria do meu público é daqui de São Paulo, lá do Rio Grande do Sul tem bastante também.
E os gringos, você tem... Qual país que você tem, tipo, gringos assim que...
País? Portugal. Acho que porque eles conseguem entender o que eu tô falando, né? Mas tem bastante gringo no Only.
É, o nosso canal também, ele marca o segundo país que mais a gente tem público é Portugal, de terceiro é a Rússia.
Nossa!
É o terceiro.
Como é que eles entendem?
É, não sei. Acho que é porque assim, a gente trabalha com o jogo, né? Então, assim, acho que o nosso público tem muito, né?
É que a Liga Russa tá muito em ascensão com o jogador brasileiro também.
É, também tem essa questão também. Nosso público do o terceiro canal é a Rússia. E o segundo é a Portugal.
Portugal, Argentina.
Ah, ainda México. Tá. É, tem um dos América
e
aqui.
E o pessoal tá. E eventos, essas questões, fora após que vocês não conseguiu ver. Já te chamaram pra eventos corporativos, evento de festa de criadoras?
Já me chamaram pra algumas festas de criadoras aqui em São Paulo, mas, tipo, é sempre assim, me chamam e eu nunca tô na cidade, eu literalmente acabei de ir embora. Isso é muito chato.
Putz.
Fico puta da cara.
Pô, gente, tem que chamar um mês antes, gente.
Sim, após eu ia conseguir ir, só que eu acabei, o meu médico, ele mudou a data da cirurgia pro dia da Poison, daí eu fiquei bem chateada, não consegui, tipo, muito.
Você fez cirurgia do quê?
Eu fiz lipo.
Ah.
E tem alguma coisa no seu corpo que você pensa em mudar futuramente?
Não. Era só a lipo mesmo que eu queria fazer, porque, sei lá, eu gosto mesmo do corpo em violão. Uhum. E isso que eu queria fazer, silicone eu nunca pensei em pôr, nem nada. Botox, talvez, porque, né, as pessoas têm linhas de expressão. Mas nunca pensei em colocar boca, sei lá.
E a lipo, quanto tempo, tipo, a cirurgia? Como é que foi?
Eu nunca tinha feito anestesia geral. É louco, porque tu tá ali, aí do nada tu não tá mais, e aí tu acorda no
lugar. Eu tive isso ano passado, eu sei como é que
bizarro, é bizarro. E o efeito da anestesia após é muito triste, né? Porque tu fica sem fazer cocô, tu fica zoado, assim, tu fica doente por um período. Foi bem dolorido, a primeira semana eu me arrependi, agora eu tô bem. Mas eu ainda tô tendo que, tipo assim, eu não posso me agachar, eu não posso ficar dobrando barriga. No momento eu tô sem a cinta que eu tinha que usar, mas pra poder gravar as coisas, né? Uhum. Mas eu ainda tô me recuperando, faz 16, 17 dias que eu fiz. Inclusive esqueceram 2 pontos na minha bunda. Descobri isso essa semana.
Mas assim, e a restrição, o que você não pode comer agora?
Nos primeiros 10 dias foi uma restrição foda, eu sou viciada em chocolate, real. Eu tenho que comer doce todo dia. E aí eu não pude comer, eu fiquei muito triste, porque eram 2 semanas... Sem poder sair de casa, sem poder ver meus amigos, sem poder dar, sem poder comer chocolate, sem poder fazer nada. Eu fiquei triste, eu chorava quase todos os dias.
Mas você tem que ficar quanto tempo de quarentena?
É 45 dias sem exercício físico e sem, tipo, exercício pesado. E são 45 dias usando a cinta 24 horas. Então, tipo assim, eu não me sinto bonita indo pra uma festa com aquela cinta. Então eu prefiro não sair nesse tempo, depois a cinta é só pra dormir. Então eu acredito que vai ser bem mais tranquilo.
Nossa, eu tive um problema parecido com o seu. Eu fiquei 45, assim, o ano passado também, porque eu torci o testículo.
Doeu?
Pior dor que eu tive na minha vida, eu não conseguia ficar em pé.
Meu Deus.
E eu nem quero saber como eu fiz isso.
Mas como é que volta pro lugar?
Oi?
Como é que é jeito?
Não, que assim, na verdade foi assim, eu tava trabalhando, não foi uma cadeira igual essa, eu só sentei errado.
Que sentada, hein?
Isso foi de manhã, foi 10 horas da manhã. 10 horas da manhã. Fui correndo pro hospital, aí eu não sabia o que que era. Porque assim, eu tive que fazer vários raio-x e tal, e ninguém sabia o que que era, né? E aí só no raio-x que deu, que foi torção. Porque o cirurgião falou que eu tenho problema de nervo. Realmente, exemplo, às vezes eu tô aqui, a minha coxa, às vezes, dá aquela e volta. a minha perna, então, o meu pé, então assim, é problema de nervo mesmo. E o negócio foi que assim, eu já senti várias vezes isso. Só que dessa vez ele foi e deu um tipo uma torção.
Nossa,
foi terrível. Aí eu fiquei. Eu disse assim, eu servi de cobaia, né? Porque eu fui pro hospital do. Esqueci agora o nome do hospital daqui. É, eu esqueci o nome do hospital universitário daqui. E aí eu tava. Aí, tipo, me colocaram lá numa marca lá pra me fazer. Daqui a pouco chegou um monte de aluno. Aí a professora lá começou a fazer uns negócios em mim lá, massagem.
Meu Deus.
Aí chegou outra menina, começou a fazer massagem também. Falando que isso aqui é a parte do líquido, não sei o que. Meu, eu servi de cobaia, cara. Meu, eu juro que...
Tava acordado.
Eu tava acordado. Normal. Porque eu, tipo assim, só que a dor é terrível. Eu não conseguia ficar em pé.
Brain Anatomy
ao vivo. Eu fiquei na cadeira de roda. E só tava minha mulher e os alunos lá, um monte de menina, assim, tudo... Né, os
que
residentes.
Loucura,
meu, muito louco. Aí toda hora que eu fiquei lá no quarto lá, né? E toda hora que chegava alguém, falava assim, deixa eu ver. Aí toda hora, uma hora eu tava quase mostrando pra todo mundo assim, ó. Porque, meu, quando eu era no banheiro, porque, cara, eu servi de cobaia isso. Porque, e ó, o cirurgião falou que isso é comum. Porque ele falou assim que isso tem muito com... Só que os homens não falam. E assim que eu postei que eu tava com isso, porque eu não tive medo de falar. E aí muitos amigos falaram, nossa, eu já tive esse problema também e tal. Então, assim, eu vi que é comum.
Eu tive dois amigos que tiveram.
É, então, e aí o cirurgião falou que é muito comum motoboy. Que o motoboy às vezes senta errado e acontece a mesma coisa também.
Mas tem que fazer cirurgia pra...
Sim. Eu fiz cirurgia, acho que demorou 50 minutos, mas assim, deu aquela injeção, eu tava conversando com... Depois acordei e não senti mais dor. Foi uma coisa rápida, tipo 50 minutos, assim, mas eu fiquei quase 5 dias sem poder fazer nada. Sem carregar a peça, sem poder namorar, sem fazer nada. Foi terrível, terrível.
É triste, né?
Foi, foi terrível isso.
Mas responde uma curiosidade pra mim. É, o pessoal pensa lá no off, o pessoal que assina, que você só pensa em relações. Como é que é a Martina no off? Você falou que ficou ali os dias sem poder se relacionar e tal. E aí, como é que é a Martina fora das plataformas?
Cara, eu sou bem sexualmente ativa. Eu gosto, sempre tipo gostei do assunto. Gostei de falar sobre. Então... Como eu não tenho um relacionamento sério com ninguém, né? Tem uma pessoa que grava bastante comigo, que eu gosto bastante. Eu sempre, tipo, fico com ela, fico com outras pessoas que eu gosto. Mas esses dias que eu fiquei sem poder fazer nada foram bem tristes.
Sim. E que dica que tu dá pras meninas que pensam em começar nas plataformas?
Se tu pensa em começar, não. Comece. É a dica maior de todas. Eu acho que essa influência que eu tenho de, tipo assim, poder... Normalmente as coisas que mais viralizam são coisas... Ah, eu comprei um carro, ai, não sei o quê. Tipo, daí o pessoal fica doido, viraliza muito e aí várias pessoas se inscrevem, né? Porque pensa só nesse lado positivo. Eu acho que se tu tá pensando, se tu tem essa dúvida aí na tua cabeça de, ai, será que eu faço isso? Tu não deveria fazer. Porque a tua imagem, ela não vai sair da internet. As pessoas não vão esquecer, assim, da noite pro dia, né? Teve até um caso de uma... falaram no podcast que eu fui, de uma menina que ela namorava na época. O cara... tirou algumas fotos dela, pelada. E aí depois que eles terminaram, ele postou na internet. Essas imagens nunca saíram. Hoje em dia essa moça é da igreja, trabalha com a igreja. Ela é casada hoje em dia. E aí todo dia, toda hora que alguma coisa viraliza dela, as pessoas ao invés de tipo, parabenizarem ou falarem algo bom, não, elas lembram das fotos vazadas dela de 10 anos atrás. Então é, imagina, a menina não foi nem ela que vendeu. Tipo assim, foi uma pessoa que postou literalmente na internet. Imagina quem vende. Então são muitos pensamentos.
Eu tive uma ex que teve um problema parecido. Ela relacionou com um cara, mandou um monte de foto pra ela, e depois que eles terminaram, ele vazou todas as fotos dela.
Isso aconteceu comigo também.
Você já precisou derrubar muitos sites que vazavam seu conteúdo?
Isso acontece todo dia.
Ou você simplesmente desistiu?
Não, a gente não desiste. A gente tem uma equipe jurídica, a gente tem um robô que faz isso também. Mas é uma coisa que, tipo, todo dia é um site novo, né? É diferente conteúdo vazado pra conteúdo que tu assina na hora, porque... Conteúdo vazado, ele não é atualizado, ele é uma coisa normalmente velha, tipo, a maioria do meu conteúdo vazado que eu encontro é coisa minha, cabelo comprido, então faz muito tempo. E, tipo, porra, tu não tá ajudando a criadora, sabe? E normalmente quem acompanha conteúdo vazado não é a mesma pessoa que acompanha conteúdo, as plataformas, né?
Sim, é uma coisa louca, porque imagina, daqui a pouco você botou ali R$9,90 e o cara tá lá juntando 10 amigos, cada um dando R$1 pra assinar.
Isso já aconteceu.
Vai lá e faz a vaquinha, galera. Manda o link atualizado, ripa o conteúdo do
Ouro. Isso é crime, né? Isso é crime, não, certo, não é fazer isso. Mas já aconteceu, que eu achei ridículo, até xinguei, né? Porque uma conhecida minha, ela mandou uma foto no Instagram, aquela foto de uma visualização única dela, tipo, mais 5 amigos na sala com uma TV aberta olhando meu privacy.
Nossa.
Tipo, olha que rolê é esse.
Maratona, Martina.
Exato, que vergonha.
E vamos encerrando então, passar pro Ronaldo falar aí dos patrocinadores então, Ronaldo, que tiveram conosco aí.
É, quero agradecer aí a MRV, né, a DE Transportes e a Adega House, né, que sempre, toda semana, tá mandando uns goró aí pra nós tomar.
E se o pessoal quiser virar patrocinador, como é que contata a gente aí, Ronaldo?
É, tem a descrição aí, tem o nosso Instagram, né, na verdade o meu Instagram, é só chamar lá, né, e se inscreva aí no canal, deixa seu like aí, compartilha aí com o pessoal aí no Telegram, WhatsApp, Facebook, compartilha com geral aí, né? Se inscreva no canal, porque a gente tá toda semana aí, toda sexta-feira, né, Iagão?
Exatamente.
Das 9h30 da noite, né? E é isso aí.
E passo a palavra pra nossa convidada Martina, que recado quer mandar pro pessoal aí, se divulgar, agenda, faz o seu network aí.
Então, estarei em São Paulo novamente, depois do dia 27, caso alguma outra parceira queria me chamar, estou disposta, estou disponível. Meu conteúdo tá R$9,90 para quem quiser assinar, muito barato, mês inteiro, menos de R$10. Meu Instagram é @privatinovr.
Tá na descrição.
Exato. E tem meu YouTube também agora, que é @martinolvr_. Me apoiem. E se vocês quiserem saber mais sobre mim, é só o Instagram, a melhor rede social possível pra saber mais.
Se alguma rede de pastelaria quiser contratar a Martina como garoto propaganda, tá aí.
É verdade, seria bem legal.
Quero agradecer a Martina por ter aceitado o nosso convite aí, né?
Obrigada.
E os contatos dela estão na descrição, tanto seu canal do YouTube, seu Instagram também tá na descrição aí, só clicar que já vai direto, fica mais fácil.
Então é isso, Lê o QR Code lá e ganha o presente misterioso.
Pior que a minha capa do YouTube é literalmente isso.
Então é isso, agradecer a Martina, por mais que ela vá pro lado vermelho da força. Mas ainda tá tempo, é jovem ainda, dá pra ver o Soares ganhar a Libertadores ano que vem. Hashtag fica Soares. Mas é isso, então escreve lá nas plataformas da Martina, contato pra eventos, como é que o pessoal quiser contatar o evento, é direto um @ lá, tem algum contato
tem
direto
na assessoria. Tem na assessoria, tem na bio do Insta.
Então aí. Então essa semana agora é São Paulo, depois Rio de Janeiro, qual é que é a tour da agenda
eu
Martina?
Eu vou embora agora dia 20 e volto...
Meu aniversário.
Nossa, parabéns, que eu não vou estar aqui, feliz de quantos anos?
30.
30, nossa. Parabéns. Eu vou dia 20 e volto dia 27 pra cá. E vou embora dia 30, e depois eu volto, vou pro Rio de Janeiro dia 8, e volto dia 15.
Aí viaja no Brasil todo aí, ó.
Então é isso.
O Brasil todo, vim 300 mil vezes pra São Paulo, na verdade.
São Paulo, Rio, pessoal que quiser te contatar pra eventos corporativos, então é tudo lá na assessoria lá.
Exato.
Foda o Brasil inteiro, orçamentos em off. Então é isso, agradecer a todo mundo que esteve conosco, se inscreve no canal, ativa o sininho, até a próxima então, gurizada. É os guri.
Tchau.
Obrigada.